Olhe, Simba. Tudo isso que o sol toca é o nosso reino.
Nossa!
O tempo de um reinado se levanta e se põe como o sol. Um dia, Simba, o sol vai se pôr com o meu tempo aqui. E vai se levantar com o seu como um novo rei.
Tudo isso será meu?
Tudo isso.
Tudo isso que o sol toca. E aquele lugar escuro lá?
Fica além de nossa fronteira. Jamais deve ir lá, Simba.
Mas o rei não pode fazer tudo o que quiser?
Há muito mais que um rei tem que fazer além de sua vontade.
Há muito mais?
Simba, tudo o que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais, desde a formiguinha até o maior dos antílopes.
Mas nós não comemos antílopes?
Sim, Simba, mas deixe-me explicar. Quando você morre, seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida.
Senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, apostando corrida de tapete, estão Fernando Caruso.
Fala, galera. Não sei vocês, mas eu tô até agora esperando o Mufasa falar Simba, I am your father.
É, seria sido maneiro. Tibério Velasquez.
Eu vou pedir licença aqui pro Caruso pra roubar um jargão dele, mas vou falar que esses novos filmes de live action da Disney não é legal.
É com action. Ih, já começou. Eu, Vécio Parente.
Seus problemas você deve esquecer. Isso é viver. É aprender.
Ei!
Hakuna Matata.
Parece que é a primeira vez que eu ouço isso em português.
Ainda mais Matata.
Eu tenho filhos com... Tinha o VHS depois do DVD. Então essas coisas continuam aqui. É um filme novo também igual a isso. Então
tá valendo, né?
Aliás, a versão em português, eles mudaram a letra, não sei porquê. E virou Hakuna Matata.
Ah, porque não pode ter cu, né, cara?
É por causa do cu.
É. Mas não é cu, é Hakuna. Então eles vão mudar todas as palavras que tem.
A Disney achou que era por bem tirar a cu da história.
É, a Disney já tem um tempo tirando o cu da reta.
O meu filho falava batata, cara. Era tão bonitinho. Ele falava Hakuna Batata.
Purê de batata.
E de volta aqui com a gente, o humorista Bruno Mota.
Perigo? Eu rio na cara do perigo.
Específico.
Muito bom.
Agora que ele falou isso, eu percebi que ele podia ser um ótimo Simba.
Por favor, me chama.
Ele tem tamanho pra isso, né?
Achei uma imitação a Simba da média.
Sim, bora gravar.
E Felipe Trindade, do podcast Passaporte Orlando.
Opa, e aí, beleza? Cara, não sei quanto a vocês, mas a Disney é tão foda, tão boa em arrancar dinheiro da gente, que eles conseguem fazer a gente ir no cinema pra ver uma coisa igual, de novo, e pior, e pagar por isso.
Né? Pelo menos não teve fila, né, cara?
Mas tinha Fast Pass, hein?
É isso aí, hoje a gente vai continuar nossa análise das adaptações live action da Disney, aproveitando o lançamento de Rei Leão. Lá em 2017, a gente também fez um episódio falando dessas adaptações, mas na época aproveitando o lançamento de A Bela e a Fera. A gente também acabou falando de Cinderela, Alice no País das Maravilhas, Malévola e até 101 Dálmatas. Dessa vez, a gente faz um apanhado do que surgiu de lá pra cá. Então vamos a eles depois dos avisos. Não sai daí. Opa, bora pros nossos avisos rápidos. Nessa semana, o Caruso tá lá com os três elementos no podcast do Zorra. Olha que legal. O link tá aqui no post. E ele participou também do jogo da Jornada do Herói lá no CoachCast do Paulinho Siqueira. Se você quiser saber como foi, o link também tá aqui no post. E tá chegando as nossas férias, pessoal. Daqui a um mês, a gente vai fazer uma pequena pausa de menos de um mês pra colocar a vida em ordem. Vai ser a primeira vez que isso acontece desde que o podcast surgiu em 2013. E convenhamos, é merecido, tá? Não nos julguem. A gente vai aproveitar pra rever os nossos equipamentos, já que a gente tem tido aí uns problemas recorrentes de gravação. Vamos pensar em novos temas e, é claro, dar uma descansada. Mas não esquenta, mais pra frente a gente fala disso melhor. A gente ainda tem aí mais de um mês pela frente. Então chegou a hora da gente agradecer por esse episódio. Parece até oração antes das refeições. Mas não, muito obrigado aos padrinhos que viabilizam esse projeto. Então muito obrigado, padrinhos, especialmente os nossos Iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Carlos Navarro, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo e Ricardo Pires Ferreira. Aos nossos super saiyajins, Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro e José Alexandre Hattes. Aos mestres dos magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nadia Lírio, Weberson Tita e Fernando Tiritan. E finalmente aos nossos tanos, Lucas Lima e Alexandre Mendes. Muito obrigado a eles e a todos os outros padrinhos. Se você curte esse podcast regularmente, cogita dar uma olhada lá em padrim.com.br/podcastinadores e colaborar com a gente com qualquer valor. Sem essa ajuda, acho que a gente não estaria aqui hoje. Beleza, então? Vamos seguindo agora com a continuação do episódio de Disney Live Actions.
Blinking, step into the sun. There's more to be seen than can ever be seen. More to do than can ever be done. Some say eat or be eaten. Some say live and let live. But all are agreed as they join the stampede. You should never take more than you give from the circle of life.
Grandes sagas como Star Wars e as produções interligadas como os filmes da Marvel, a Disney continua se aproveitando de outra das suas minas de ouro, que são as refilmagens das animações clássicas em live action. Algumas contam com outro tipo de história, como é o caso de Malévola ou Hulk. Outras seguem por uma narrativa mais fiel ao original, mas independente do roteiro, colocar os personagens novamente em visibilidade já se mostrou uma linha de ação bastante lucrativa, porque além da grana direta dos cinemas que entra, ainda tem o fortalecimento do portfólio, o impulsionamento das vendas de produtos que já não tinham mais tanta saída e até a renovação do interesse nos parques temáticos. É literalmente uma situação de ganha-ganha-ganha-ganha.
Ganha.
Mesmo os filmes sendo uma merda?
É, cara. É, a gente continua pagando pra ir, né?
A gente
pra ver.
Exatamente, a gente continua comprando ingresso. O nosso padrinho, o Ricardo Varoto, ele mandou uma pergunta que era por quê? E essa é a resposta, é dinheiro, isso dá dinheiro. Apesar de todo mundo viu o Rei Leão e todo mundo vai rever o Rei Leão de novo, com a mesma história, exatamente a mesma história, meio tudo igual. Pra quê? Porque...
Pois é, mas eu também não concordo muito com essa pergunta de por quê, porque você questiona toda a existência do cinema, né? Tipo, por quê fazer um filme? Essa é uma pergunta quase niilista. Pra quê sair
mas
de casa?
Que dá, Caruso,
pra quê?
Não é isso. É porque
ver série,
você...
pra quê?
Não, é porque você tá vendo um filme que você já sabe tudo, que você já viu tudo igual. Se é um filme velho, eu lembro quando eu vi o Assassinato do Expresso Oriente, que era um filme de 74, que ele foi refilmado alguns anos atrás, aí eu penso, tá, tem um sentido, porque você não vai chegar pra um garoto de 20 anos de idade, 15 anos de idade, e dizer, vai lá ver um filme velho da década de 70. Não, ele não vai ver. Agora, o Rei Leão todo mundo viu, o Rei Leão não é tão velho assim, o Rei Leão é de 94.
É, sim. Todo mundo viu, brother? Que isso, cara?
Claro que é, vocês estão loucos, gente. Vocês viraram os velhos que acham que 30 anos é ontem. Faz muito tempo que tem Rei Leão.
É, não.
O mundo mudou tanto.
Fora que é uma animação 2D, né, que hoje em dia não atrai mais tanta atenção.
Eu queria lembrar o Elvis que tem mais gente no mundo do que gente que ele conhece.
Eu concordo, mas não tem mais gente no mundo que gente que não viu o Rei Leão.
Claro que tem. O mundo mudou tanto desde o primeiro Rei Leão que hoje a gente consegue fazer esse filme só em computador. Tem um público, inclusive, que rejeita o desenho animado, embora o Rei Leão seja uma das maiores bilheterias de todos os tempos do cinema. Eu conheço várias pessoas que nunca viram Rei Leão porque é desenho animado. Eles gostam, são coisa de criança. Mas 3D, Pixar, eles assistem.
Rei Leão é até hoje a animação 2D mais rentável da história. Até hoje.
Então, olha só. E mesmo assim, conheço pessoas que não viram. O Rei Leão, pra mim, é a clássica história de não existe piada velha. Existe piada que você não conhece. O Rei Leão é uma história velha pra pessoas que não conhecem. Pra toda uma infância aí, que hoje em dia não vê mais desenho animado, pra um monte de gente que tem 10, 15 anos, 20, 25, e pra nós, que assistimos o original, ver de novo de outro jeito. É isso.
Sem dúvida. Então,
por quê? Pra ganhar muito dinheiro, é.
Eu até entendo o Elvis quando ele fala assim, pô, mas é uma animação 2D, pra nós que crescemos com isso, que a gente tem isso desde a nossa infância, pra nós ver uma animação 2D linda, que nem é o Rei Leão, é maravilhoso. Agora, é difícil de ver, como pensar como que a molecada de hoje aí que não vê TV, que só vê YouTube, às vezes não gosta, é, sei lá, é estranho pra nós, mas às vezes acontece.
É, e de certa forma, o filme do Rei Leão, ele, todos esses filmes live action da Disney, eles reativam a marca, né? Eles também reativam o desenho, vamos dizer, aquele traço, aqueles produtos, aquele marketing, aquele merchandising, né? Gera um interesse de novo por aquele Rei Leão, pelos desenhos animados, derivados do Rei Leão, por aqueles personagens. Todos os filmes live action conversam com as versões em desenho animado, né? A gente já falou disso, né? Eles se parecem, né?
E reativa também o mimimi, né? Porque estragou a minha infância, né?
É o de sempre, né?
Já que vocês estão falando de público, eu lembro daquela atração da Disney lá, aquele teatrinho do Rei Leão, e aí você via assim, minha esposa e eu me quicando assim, pulando, dançando, vendo todo mundo assim, metade das pessoas dormindo, que era aquele momento de descansar na Disney, e outras pessoas pouco interessadas.
Pô, na Epcot?
Pô, esse show é muito bom, cara. Mas é o melhor show que tem lá do Animal Kingdom, é o do Rei Leão.
É, eu chamo de Circo de Soleil de pobre.
Mas eu queria complementar a pergunta do porquê com outro porquê. Que assim, eu entendo tudo isso, né? Tipo, o lance da reativação da marca e tal, e pegar o público novo, e entendo que isso acontece, que tem mais gente do que pessoas que pensem, né, parecido comigo. Mas levando em consideração a coisa que a Disney fazia, pelo menos, né, com a coisa do Disney Vault, com DVD e com Blu-ray, que você não tem eles disponíveis o tempo todo, e que pra você manter o interesse, eles colocam em venda em comemoração, né, tipo 40 anos do Rei Leão, aí o DVD volta nas lojas e tal. Eu comprei o meu DVD assim, tipo, porque senão você não encontra ele de bobeira, né?
É verdade.
Por que não fazer também isso no cinema? Tipo, lançar o Rei Leão animação 2D ou o Aladdin no cinema, tipo, pra comemorar sei lá quantos anos, deixar ele em cartaz de novo e tentar pegar a bilheteria dos velhacos todos de novo, como o George Lucas fez com Star Wars antes de trazer os episódios 1, 2 e 3. Porque, caraca, cara, eu veria no cinema amarradaço, bicho.
Eu desenhos. Revi agora o Aladdin antes de ver esse novo, e a única cena que não funciona mais é quando aparece lá a mina, a entrada na mina, que você vê que é um computador bem anos 90, bem Atari.
O resto
do filme todo tá... A animação não é a qualidade que tem hoje em dia, mas, cara, o filme passa tranquilo.
Ah, sim.
Olha, Caruso, do jeito que a Disney tá, não dá ideia não que eles façam.
Falando nisso também, vocês viram o Rei Leão 3D quando saiu no cinema novamente? Saiu a animação de 90 anos.
Eu lembro disso, mas não fui não.
É que tá, então, você tá falando aí numa parada e você nem viu. Aí.
Pô, mas eles não me avisaram que eles lançassem, eles ligam pra mim e eu vou, pô.
Ah. Caruso, eu acho que essa ideia, ela tem dois problemas. Um, a molecada não vai pagar pra ir no cinema ver um filme 2D. Dois, a Disney vai lançar daqui a pouco o Disney Plus com todo o catálogo deles. Eles querem que você pague pra assinar essa porra. Eles não querem que você vá no cinema. Eles querem que
você pague
pra assinar o Disney Plus.
Que o único acesso seja lá, né?
Exatamente.
É, o Disney Plus é uma espécie de Disney Vault. Aberto pra todo mundo,
aberto,
né?
Imagina. Exatamente.
Vale muito dinheiro isso, né?
Aberto pra todo mundo que pagar, né?
É. Eles preferem lançar um negócio novo, que talvez atraia mais gente, que traga mais, assim... Esquenta, né, o assunto na boca do povo, né? Porque todo mundo vai querer ver, nem que seja pra falar mal, as pessoas vão querer ver, e aí vai ganhar dinheiro com isso.
Bora entrar nos filmes, então. A gente começa com o filme do ano passado, Christopher Robin, Um Encontro Inesquecível. Um filme que, quando passou, muita gente não deu nenhuma bola, tipo eu, mas muito injustamente, diga-se de passagem. Só que antes da gente entrar no filme especificamente, acho que vale a pena falar um pouco sobre esse núcleo, que é um núcleo pouco conhecido aí, digamos, do grande público.
Bloco dos quadrinhos!
Não, calma, não é bem Bloco dos Quadrinhos.
Bloco dos Livros!
É porque o Winnie the Pooh, que é o nome original, né? É, aqui no Brasil, Ursinho Puff, era um personagem de 1926 que nem era da Disney naquela época. Tô falando certo, Bruno?
É um daqueles primeiros personagens que são meio da cultura popular, né? Que a Disney vai...
Aquisição, né?
Absorvendo, né? É. Ela compra os direitos do livro, né? Pra contar essa história.
É meio parecido com Mary Poppins.
Exato.
Isso, é parecido com Mary Poppins. A Disney obtém os direitos.
Né? Exato. Mas o legal é que sempre foi um dos núcleos mais lucrativos da Disney. Nos anos 80, por exemplo, quando a Disney estava naquela década mais fracassada da história, o que segurava a entrada de dinheiro na empresa eram os produtos da linha do Ursinho Puff, porque ela atingia todos os produtos de bebê e criança muito novinho.
Ou seja, na época que era ruim, era tão ruim que a melhor coisa que tinha era essa porcaria.
Eu não sabia disso, não.
Eu posso falar mal.
Eu já posso começar a falar mal do Ursinho Puff.
Você não ouse falar mal do Ursinho Puff, que esse é o preferido da Ju, e eu ainda tenho esperança de que um dia ela participe do nosso podcast.
Antes de falar do filme, eu quero falar mal do personagem.
Vai.
É, eu lembro que quando eu lia historinhas Almanac Disney nos anos 80.
Peraí, Elvis, você vai abrir o bloco dos quadrinhos?
É.
Parece que o mundo dá voltas, hein, queridinha? Não, eu vou pegar meu teclado.
Hakuna Matata.
Eu lia historinhas do Tio Patinhas e Pato Donald só depois de mais velho que eu fui descobrir que as historinhas que eu curtia eram do Carl Barks. Então, assim, eu já tinha alguma consciência do que era aquilo legal. E tinha as historinhas que eu pulava, que eram chatas, que eram as historinhas do Ursinho Puff.
É porque não era pra gente, cara. Era pra pessoas muito mais novinhas.
Cara, eu achava muito chato. E aí tem outras duas coisas que eu implico, mas é implicância pura. Uma delas é que o nome em inglês é Pooh. Pooh não é cocô? Como é que se chama Ursinho Cocô?
Não, o nome dele é Weed, cara. É que você não entendeu.
E a outra coisa é a seguinte. Eu entendo que é pro Tibério. A culpa é sua, Tibério, tá? Eu sei que a culpa é sua.
Obrigado.
Que o ursinho era Ursinho Puff, mas aí mudou porque tem que vender bonequinho. É mais fácil vender bonequinho se tem um nome só. Então, tem a Sininho virou Tinkerbell, o Caco virou Kermit e tal. Então, tem um monte de Tibériozinhos que querem comprar as suas Sininhos e os seus ursinhos Puffs, então vão ter que comprar com o nome.
Você achou o Ursinho Puff vendendo? Não achei, não, cara. Me diz aí.
Que aí agora, um momento nacionalista. Por que que na hora dos outros gringos virem pra cá, eles têm que botar o nome em... A gente tem que mudar o nome pra inglês, mas na hora que o Cebolinha vai ser vendido nos Estados Unidos, ele vira Jimmy Five.
Cara, porque é gringo. Você tem um nome que seja mais fácil de falar no mundo, cara. Você tá criando... Você tá causando aí demais pra...
Caco é mais fácil de falar do que Kermit. Sininho é mais fácil de falar do que Tinkerbell.
Não é não, cara. Pooh é nome
feio. Eu prefiro Puff.
É, troca Puff e você troca, né? Pooh de cocô pra sei lá, Puff de peito. Não, não vai muito longe também.
O fato é, as histórias eram chatas e é um personagem que eu não me importo nem um pouco. E eu nunca tinha visto esse filme. E aí eu não ia ver porque eu fui viajar, mas aí eu descobri que tinha no avião. Aí eu vi no avião e pensei, cara, que filme chato, mas ok.
Eu tenho uma lembrança muito vaga do desenho, cara. Mesmo do desenho animado. Mas assim. Não sabia também que ele tinha sido adaptado dos quadrinhos, não. E do passeio da Disney lá, né? Que é um daqueles bem lotados, porque as crianças vão bastante. E é bem chato, né, não, Felipe?
É divertido. É pra criança, mas eu acho até divertidinho, porque é aquele carrinho que você não sabe meio pra onde vai. Ah, não, esse é do Japão, né?
Esse é do Japão.
Do Japão é que é o carrinho que não tem. É o trackless ride, né?
Isso, exato.
Mas na Disney é divertido, tem uns efeitos legais.
Eu acho legal que, assim, é um dark ride bem, bem simplesinho, bem bobinho, que tem um momento lá bizarro, que parece um sonho do Puff, parece que ele tá numa viagem de ácido louca.
Esse efeito legal, né? Que o Puff sai do corpo do Puff, do brinquedo, é divertido.
Falando em desenho disso, vocês viram uma mistura que fizeram, que é um videozinho de YouTube chamado Puff Spotting. Pegaram cenas do Trainspotting, do Evan McGregor tomando drogas, e cenas do Christopher Robin, que é o Evan McGregor conversando com ursinhos e bichinhos de pelúcia.
Nossa, cara.
E misturaram e fizeram um filme como ele tomando drogas pra conseguir ver os bichinhos.
Porra, cara, por que não chamaram de Transputin?
Ô Caruso, esse é o nome da versão russa do filme.
Pô, depois você manda o link aí, cara.
Tem umas coisas geniais, tipo o Evan McGregor no Trainspotting, ele entrando na privada e ele saindo na árvore do Christopher Robin.
E os quadrinhos, Caruso, é que todos os filmes da Disney, todos os desenhos em animação da Disney, tinha uma versão que os estúdios de quadrinhos da Disney nos Estados Unidos, que nunca publicou quadrinhos Disney, eles tinham um estúdio lá só pra desenhar e mandar as histórias pro mundo inteiro traduzirem. Então, tinha as aventuras de todos eles, né? Principalmente publicadas no Almanac Disney. Então, aqui no Almanac Disney, a gente sempre leu que Incas, né? Que é da Canção do Sul, é o Ursinho Puff, o Ursinho, o Ursinho não, o Índio, o...
Avita,
o Avita.
Nossa, nem sei quem é isso.
É, o Avita, os Três Porquinhos, o Lobo Mau, isso tudo tinha no Almanac Disney.
Eu li essas histórias todas e achava todas chatas.
Tinha até historinha de Cinderela, Branca de Neve, tinha histórias.
Sim, sim.
Mas eu vejo, nessa época, em 60, tu já tinha 50 anos, não era pra você, cara. Era mais criança.
Vem cá, vamos falar do filme?
É, deixa tá. Eu entrar no filme, então. O filme, o casal principal é, como o Elvo já falou, né? O Evan McGregor, mas também é com a Hayley Atwell.
Agente Carter!
Agente Carter.
Agente Carter. Inclusive, tem uma cena muito parecida com o filme do Capitão América, que ela tá dançando.
Total,
com o
Evan, cara,
McGregor.
Eu comecei,
cara,
a rir sozinho nessa cena aí, tipo... Exato. Aí a Mariana tava do meu lado vendo o filme, ela falou, o que que foi? Eu falei, nada, cara. O Evan McGregor acabou de furar o olho do Capitão América aí.
Exato, cara. Exato. Foi engraçado isso.
E o McGregor não, o Obi-Wan acabou de furar o olho.
Ele jogou um Jedi Mind Trick nela.
É tudo da companhia.
Tá, tudo
é
de casa.
Tudo Disney.
É tudo
tá em casa, tá em casa.
E a filha deles era aquela garotinha do Game of Thrones que trabalhava pro Lord Varys e tentava envenenar a Daenerys na última temporada. Era aquela garotinha. Oh.
Caramba.
É. Bom, mas anyway, o plot do filme é, o Christopher Robin, ele vai embora pro colégio, ele acaba se despedindo lá dos amigos, ele vai crescendo e vai se esquecendo dos amiguinhos. Então tem uma passagem de tempo lá que mostra ele terminando o colégio, ele se apaixonando, ele indo pra guerra, a noiva, sei lá, se já era esposa, ficava lá em Londres, né, onde eles moravam, grávida, e ele volta 4 anos depois e vira o executivo. Se torna aquela pessoa estressada, sem tempo pra família, então o Pooh reaparece pra ele 30 anos depois.
E com um emprego mala.
Literalmente.
Com duplo sentido, por favor.
É que ele trabalhava numa empresa de bagagens lá que fazia. Mas aí, ou seja, o Pooh aparece depois, 30 anos depois, pra resgatar a felicidade dele, né? É mais ou menos aquela linha do mentiroso. O mentiroso também é assim, né? O pai esquece como é que se diverte.
Não, eu achei mais com a linha do Mary Poppins mesmo.
O Hulk? É o Hulk de novo. Eles repetiram a história do Hulk.
É o Hulk de novo.
Eu acho que parece Toy Story, gente. Vocês não acharam?
Também, Toy Story.
Olha só, eu já falei mal do personagem, agora eu vou falar mal do filme. O filme, com 10 minutos, você já sabe tudo o que vai acontecer, porque aquele negócio de ele vai ser um cara frio e tal, e aí vai aparecer o ursinho, ele vai voltar e vai ficar de bem com a filha e tal. E pra piorar tudo, tem aquela vozinha do ursinho.
Cara, isso é tão legal.
Vem cá, eu achei a voz engraçada do ursinho.
Toda vez que ele fala uma frase, a gente tem vontade de cortar os pulsos, de tão depressivo que é.
Você disse cortar os pulsos?
Mas eu fiquei com a impressão de que o filme tinha algum viés biográfico, e não, então.
Não,
nada. Christopher Robbins é um personagem do primeiro livro, é tipo isso? Eu achei que o Christopher Robbins era o autor.
Não, é o garoto Cristóvão.
Sim, tá, ok. É, mas eu achei pelo filme que ia ser alguma coisa tipo, ah, aí eu largo a minha empresa de malas e eu vou criar as histórias do ursinho Pooh pra minha filha e vou patentear isso aí.
Não,
e vou ficar rico.
Era personagem, era o personagem do núcleo lá, era o Christopher Robin.
Então ele existiu de verdade, então, no livro.
Sim, dentro da história do canon do ursinho, ele tá lá.
É como se fosse o Andy, do Toy Story.
Isso,
cara,
boa,
o garoto,
boa.
É o garoto crescido.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês viram o filme do ano anterior chamado Goodbye Christopher Robin?
Não.
Não, teve isso?
Teve. Eu achei que vocês iam falar desse filme. Esse filme, na verdade, ele sim é a história que...
Você assistiu o filme errado?
Eu assisti o filme errado, duas vezes. Esse filme é a história do autor do livro, do Ursinho Pooh, né?
E qual é a história? Que eu agora tô curiosaço, porque pra mim, o autor trabalhava numa empresa de mala E aí, do nada,
não.
O Sim Puff volta pra ensinar ele a tratar bem a filha dele.
Bem-vindo ao podcast Assistindo Filmes Errados. Hoje, ao invés de Star Wars, ele viu Star Trek. De que capitões vamos falar?
Olha só, os dois se chamam Christopher Robin.
Ah, não, ok. Mas Bruno tem que ver o episódio do que o Tibério falou horas sobre Transmorphers.
Só então aqui esclarecer, pessoal, o filme que eu vi.
Que só você viu.
Que é Christopher Robin. É a história do pai, não, do criador do Christopher Robin. E o Christopher Robin, na verdade, é o personagem inspirado no filho dele.
Ah.
Ele conta a história do pai dele depois que chega da guerra. Ele tem trauma de guerra e tudo mais. E aí o filho dele tem esses bichos de pelúcias exatamente do filme. E aí ele dá os nomes, tá? O filho dele dá os nomes. Ele cria as histórias a partir das brincadeiras que ele tem com o filho. É um filme meio triste, na verdade, porque o cara... Inclusive é com a Margot Robbie, tá? O pai dele é o... aquele Donald Gleason, alguma coisa desse tipo. E ele, na verdade, assim, é bem depressivo, ele liga pouco pro filho, sabe?
O pai é o Donald Gleason?
O pai é o Donald Gleason. O garotinho é o Will Tilston.
Ah, tá.
Mas aí o cara não liga muito pro filho, é um pai distante.
É, pro filho. E o filho praticamente é criado, sei lá, até os 10 anos pela empregada da casa.
Nossa.
E aí tem um momento que a empregada precisa sair de casa, a esposa sai também de casa porque ele não passa a não trabalhar mais, ele tem muitos problemas com a guerra. E aí ele, esse momento que ele vive com o filho, ele começa a criar as histórias do Winnie the Pooh.
Cara, mas olha só que interessante, porque eu acho que isso de alguma maneira correlaciona com um filme certo, que a gente devia ter assistido pra falar sobre no episódio, que eu consigo ver paralelos aí, tipo, esse pai, ele também, o pai desse filme, né, do Christopher Robin, ele tem uma filha, no caso, e ele também tem uma relação meio distante com a filha, assim, ele não é exatamente, tipo, bom pai, e ele também foi pra guerra. Ele, no caso, o Christopher Robin foi pra guerra.
Acho que eles devem ter se baseado muito, né, na história do autor pra escrever o Christopher Robin.
Mas o Christopher Robin, que é o filho do autor, ele também vai pra guerra, e eles acham até que o filho morreu, que na verdade o nome do filho original é Christopher Milne. E aí ele, pra não chamar com o mesmo nome nas histórias, chama de Christopher Robin. E as pessoas tratam o filho dele como sendo Christopher Robin. O filho dele odeia ser chamado de Christopher Robin, porque as pessoas chamam ele de Christopher Robin. Então, na verdade, é como se fosse uma continuação do filme.
É, ele tá no direito dele, né? De que não querer que Robin o nome dele.
É. E o primeiro filme, só pra... O Christopher Robin, Goodbye Christopher Robin, não é da Disney. É distribuído pela Fox, mas...
E isso não foi uma pista pra você perceber que tava vendo o filme errado.
Eu pensei assim, quem que a gente vai querer ver um filme que nem é da Disney? Não faz muito sentido.
É, mas aí a Disney comprou a Fox, aí tudo confunde mesmo, né?
Mas trata como sendo um prequel do Christopher Robin.
Uhum. Tibério, eu vou te dar uma sugestão. Tem um podcast que a gente gravou uma vez sobre filmes gêmeos que fala desses casos de quando lançam um filme, aí outro estúdio faz um filme com um tema parecido.
Não, e eu vou dar outra sugestão também, cara. Você podia ver o podcast que acho que a gente fez sobre os live actions da Disney, que a gente fala sobre o Christopher Robin, que a gente vai falar também sobre Aladdin, Rei Leão.
Ah, eu vou ver esse pra poder saber como é que é esse filme.
Esse você vai ter que esperar um pouquinho só pra ver.
Mas vê assim como prequel, acho que vale a pena. Parece que esse filme, o Christopher Robin mesmo, da Disney, parece que é uma continuação do primeiro, é engraçado, porque é sobre o filho dele.
Curioso.
Mas voltando então pro filme certo, esse também tem uma carga dramática grande, pelo que você tá falando aí, ele meio que continua no mesmo clima. Eu até acho que isso foi meio que de propósito, porque como as histórias do Ursinho Pooh eram pra crianças muito pequenininhas, quase que bebês, talvez tenha sido pros pais mesmo, né, cara? Porque é um filme muito menos engraçado. É, tem essa coisa do cara ir pra guerra, deixar a mulher sozinha e quando voltar. É meio triste nessa história toda.
Sim.
E a hora que aparecem os bichinhos, eles são bichos meio realistas. É como se fossem bonecos ali mesmo. Aquela pelúcia velha, tinha um pouquinho de sujeira.
Dá um medinho, né?
Não achei medinho, cara, mas...
Não, podia ser filme de terror, tá aí.
Eu achei uma aparência real ali, desgastada, sabe?
Eu adorei o design dos bichinhos ali no
também,
mundo.
Cara, eu
achei
também.
Ficou muito legal, ficou bonitinho, ficou fofinho.
Até o jeito que eles andavam era até meio condizente.
Mas dá um medinho, gente. É puta, trocar um acorde da trilha que aquilo vira um puta filme de terror, cara. Uma olhadinha daquele urso assim... já fica estranho.
Principalmente se for depois do Evan McGregor tomar as drogas do transporte.
Mas eu acho que o Elvis tá certo na indignação dele lá da depressão e tal, porque o Pooh, ele tem essa vibe, e eu acho que essa vibe impregna no filme, tá meio relacionado, mas eu consegui também achar graça do ursinho Pooh, das coisas que ele fala, tipo, as pessoas dizem que nada é impossível, mas eu faço nada o dia todo e consigo.
aquelas situações do dia a dia normal lá do Christopher Robin velho, já adulto, tentando lidar com a situação, e aquele urso falando aquele monte de coisa do lado, nada a ver, é muito engraçado, cara.
Exato. Mas eu diria que esse é a beleza do filme. É o contraste do jeito ranzinza do Christopher Robin com a doçura do Pooh. Esse era o molho do filme.
Exatamente.
E o filme, ele também, ele foge de um clichê que eu fiquei razoavelmente surpreso assistindo. E até gostei deles terem fugido desse clichê, que é aquele clichê do sapo que canta, sabe? Tipo, que só o cara vê o urso falando. Não, todo mundo vê.
É, isso mudou.
O urso realmente foi pro mundo real.
Mas não é assim. Isso foi uma mudança aí que eles fizeram na história. Porque antigamente eles estavam meio que na cabeça do garoto. Era tipo Calvin Haroldo. Aí, mas pelo que a gente viu ali, não. Todo mundo viu os bichos.
Não, pera. No outro que você tá falando o quê? No outro o quê?
Na história normal? Normal. Eu sempre entendi que era da cabeça do garoto.
Não, na história normal o garoto vai pra 100 Acre Woods. Ele tá
sim,
na
mas que era, que era a imaginação dele, cara.
Não dá, não tem o mundo real em contraste. O desenho do Sr. Puff não tem a parte do mundo real.
É, não tem. Eu sempre interpretei como ele na cabeça dele com aqueles amigos dele.
É, mas pelo que o Bruno tá falando, não há elementos que corroborem com essa sua interpretação.
Isso, você inventou na sua cabeça.
É como se ele entrasse no portal lá, descesse e entrasse no filme no mundo do Sr. Puff.
Mas é verdade, pensando friamente, não tem nada que diga isso. Eu sempre interpretei dessa forma.
Mas nesses filmes, normalmente tem uma coisa do tipo, só o cara vê, aí a menina vê, ah, você vê também. Uhum. E se estabelece uma conexão entre os dois e tal. Mas não, bicho, a galera enlouquece vendo o Pooh falando. Algumas pessoas batem o carro provando que sim, ele é assustador, sim.
Tanto é assustador que o diretor Mark Foster, ele pouco antes de fazer esse filme, ele fez Guerra Mundial Z.
Caralho, brother, que currículo é esse, né, cara? Bicho, quem que a gente chama pra dirigir o Ursinho Pooh? Cadê o cara do Guerra Mundial Z?
Olha só, ele fez 007, Quantum of Solace e Guerra Mundial Z. Aí depois ele vai fazer Christopher Robin. Eu tudo bem, ele tinha feito Em Busca da Terra do Nunca antes, mas o currículo dele é bizarro.
Em Busca da Terra do Nunca é legal.
Os filmes não tem muito a ver com o filme seguinte, não tem a ver com o filme anterior.
Meu Deus, cara.
Ó, eu queria defender o filme aqui, porque defenda. Dentro dessas... Todos os filmes que a gente vai falar hoje, especialmente dessas novas, dessa leva de...
Remakes
da Disney, live action. Primeiro, ele não é um remake, ele é uma continuação.
Sim.
Então, quer dizer, ele é uma história original, usando personagens conhecidos, mas é uma história original. O Elvis reclamou que depois de 10 minutos você sabe exatamente como é que vai acabar o filme. Tudo bem, mas se você for sentar pra ver o leão, antes de comprar o ingresso, você já sabe o filme inteiro também. Então, quer dizer...
É verdade.
Boa, boa.
Agora
pode. Eles têm duas linhas de trabalho, né? Eles têm essas continuações, que na verdade a versão de Alice do Tim Burton, ele não é o remake da Alice. Ele é uma semi-continuação, né?
Exato. É a mesma linha de pensamento.
É, exatamente.
Assim como foi o Hulk lá nos anos 90.
É, o Hulk, a volta do Capitão Gancho, mas esse não é Disney, né?
Não,
é Spielberg, né?
Não. Hulk é da Universal.
É,
a Universal que fez, mas daí é da Marvel, né, pessoal?
É, roubaram como se fosse. Porque roubaram o nosso entendimento da Disney pra contar aquela continuação. É mais ou menos essa ideia.
É, então a Disney... Eu também vi semelhança com o Hulk, a volta do Capitão Gancho.
É, claro. Não, eles sabem. Então eles passam a operar em duas frentes, né? Um são os remakes.
Sim,
e o primeiro.
Malévola também entra nesse lugar que você tá falando, né?
É, Malévola é essas histórias originais.
É, não, Malévola é remake, cara.
Não, não é remake.
É prequela, Malévola, né?
Não. Não, tem
não,
nada
não
a ver.
É remake. Não
tem nada...
É remake.
É remake de uma história da sua cabeça.
Malévola é retcon.
Retcon não é remake, pra começo de conversa.
É retmake.
Malévola não é nem frequência, porque não dá na história da Bela Adormecida. Aquela história não bate com a história da Bela Adormecida. É, ela é uma outra história mesmo.
Malévola é uma Bela Adormecida do Vingadores Ultimato, onde a gente faz uma outra linha temporal.
Isso. Eu diria que Malévola é uma bela de uma merda. Eu acho horrível aquele filme. Esse eu acho
eu adoro
abacaxi.
Não, mas calma aí. Falando, inclusive, entrando nessa discussão aí, eu também gostei do Christopher Robin, viu? Me surpreendi bastante, assim. Eu achei um filme bacana, passou rápido e tal, me diverti. Gostei da apresentação dos personagens, o trabalho de voz também, muito legal dos bichinhos, do efeito de computação para os bichinhos parecerem realistas, assim. Achei, eu acho válido esse filme. Eu acho que vale a pena quem não viu dar uma chancezinha a ele, sim.
É, eu gosto também muito, acho. Eu gosto, vale. E eu queria mencionar uma das cenas mais bonitas que eu vi do filme, que era aquela hora que ele chega lá no mundo mágico. Como é que é o nome do mundo mágico, hein?
É 100 Acre Wood.
Ah, sim. É, dos 100 acres de alguma coisa. Whatever.
É o Bosque dos 100 Acres.
Bosque dos 100 Acres, exatamente. É isso aí. Na hora que ele chega lá, e ele vai lá porque os amigos do Pooh sumiram, né? É, e a gente descobre que eles estavam escondidos porque eles achavam que tinha um monstro ali dentro. Então tava todo mundo dentro de um tronco.
Os refalamps.
E o Ivan McGregor, ele encontra o burro, que fica com medo dele, porque não reconhece. E ele tenta dizer, cara, eu sou o Christopher Robin. Não é. E na hora que ele encontra o restante da galera, eles ficam tanto com medo do monstro, entre aspas, né, que eles achavam que existia, quanto com medo do Ivan McGregor. Aí eles falam, se você fosse o Christopher Robin, você acabaria com o monstro pra gente. Aí ele falou, então tá bom, então eu vou matar esse monstro. E aí ele tira o guarda-chuva e ele começa a fingir, porque os bichos não estavam olhando, né, estavam presos lá dentro. Ele começa a fingir que tá lutando com o monstro. Só que aí, nessa, cara, ele começa a se divertir. Ele fica brincando com o ar e o sorriso volta até o rosto dele. E aí o burro, cara, o Ió, ele começa a regalar os olhos. E aí ele começa a reconhecer o Christopher Robin. Porque aí ele começa a ver por dentro. Esse cara aqui, essa alegria, é o Christopher Robin que eu lembrava. E não essa casca ranzinza aí que eu tava vendo. Achei tão on esse momento do filme.
É legal, é bonito mesmo.
Aí, pô, já a gente tá falando, é porque gostou mesmo.
Queria acrescentar que o Elvis começou com todo um discurso nacionalista e tal, mas você vê a diferença, né, cara? Nenhum de nós, a gente nunca foi no Acre. O Christopher Robin já foi a 100 acres.
Porque o Acre não existe, ué.
Existe na cabeça do Christopher Robin.
Na cabeça de cada um de nós.
Se eu vi certo, teve um filme desse ano que saiu chamado Dumbo. É isso mesmo?
Tem certeza que você não viu Dumb and Dumber?
Não. É do Tim Burton.
É isso aí, é isso aí.
Beleza. É a história do aquele elefante filhote que nasce com umas orelhas que parecem asas, né? Que são gigantes. E eles descobrem que ele tem a habilidade de voar. E aí tudo isso gira em torno do elefante que voa, né? Como sempre, tem aquele clássico Disney de separar o filhote da mãe. E às vezes a mãe morre, às vezes não. Nesse caso, não morre. Então, ponto pra Disney nesse ponto. E é um filme bem legal.
É um dos quatro melhores.
Eu acho que desses que a gente tá falando hoje é um dos mais emocionantes, assim, pelo fato da questão da separação da mãe.
É mesmo? Tu achou mesmo, cara? Eu achei bem chatinho, cara. Achei o pior da lista.
Mas assim, como eu falei no início, lá na abertura, eu acho que, assim como os outros filmes, eles, não é que eles sejam excelentes, mas não importa. Isso é um fuê, né, de acordo com o Caruso. Você tem a expectativa do que sabe que vai acontecer, como acontece dessas adaptações, e que muda-se muito pouco do original, né, tipo, às vezes perde o efeito, né, alguma coisa, você saber que vai pegar fogo o circo, que a mãe vai separar, que não sei o que, que a criança vai...
É, eu vou dizer que eu não vi por causa disso, assim, o Dumbo, putz, cara, é um dos desenhos mais tristes que eu já vi na vida. A ideia de ver isso em live action, só de ver o trailer, eu já fiquei uma semana deprimido, assim. Eu passei longe desse, cara. Aquela separaçãozinha das trombas, nossa senhora, cara, com a mãe presa na grade, é demais pra mim, não tenho estrutura pra sair vivo de Dumbo live action.
Então vocês perderam um excelente filme, porque ele é um híbrido dos dois caminhos da Disney. Ele é um remake do primeiro filme, só que o desenho animado é muito curto, ele tem quase 50 minutos de arte. É. Ele é um filme 1,5. Ele tem o remake do primeiro filme e tem uma espécie de continuação dentro do próprio filme, que não tem nada a ver com o primeiro filme. Ele tem uma hora de novo conteúdo, de uma nova história. Aí. E é muito legal. É muito empolgante, é bem grande, é bem animada a segunda parte da história. E o mais interessante pra mim é que a segunda parte da história ironiza grandes corporações de entretenimento e parques temáticos.
É muito bizarro isso.
Olha só.
É muito engraçado ver isso num filme da Disney.
Uma coisa que é importante a gente lembrar também é que o Dumbo original, ele é bem antigo, né, cara? Não é da década de 40.
1941.
É. Pois é, cara. E ele segura ele até hoje. Tem crianças que assistem até hoje.
Da Disney, né? Olha só. Olha, eu vou te falar que eu não lembro de ter visto original, não tinha nenhuma referência daquilo. E como eu não vi o original e só vi o filme, eu acabei procurando algumas informações para que eu pudesse fazer o paralelo de uma coisa com a outra. E eu vi algumas críticas dizendo que o desenho antigo, ele tinha um ritmo muito lento, bastante incondizente com a época normal que a gente vive, né? Que a gente gosta de uma coisa mais frenética de informação, mas tinha muitas tomadas contemplativas e também tinha algumas cenas que também não fazem sentido hoje em dia. Por exemplo, tem uma cena, eu tô repetindo o que eu li, tá? É uma cena onde o Dumbo e o amigo Ratinho, eles ficam bêbados depois de beber um tonel de cerveja. Então, isso é impensável nas produções de hoje em dia, né? Talvez tivesse mesmo na hora de uma atualização.
GG, teve uma coisa nesse filme que eu acho que não funcionou, justamente talvez pela adaptação, talvez o mundo de hoje seja diferente, quer dizer, com certeza o mundo de hoje é diferente do mundo de 1940, mas tem uma cena do filme que é uma cena icônica, uma cena que é uma cena chave e que hoje em dia não rola, que é quando o Dumbo nasce, ele nasce com orelhas grandes. E aí na história, tanto no desenho quanto no filme, as pessoas riem porque ele é feio, porque ele é diferente. Cara, nunca que alguém vai chegar e vai ver um filhotinho de elefante recém-nascido, dane-se o tamanho da orelha, e não vai fazer... Oh! Cara, no mundo de hoje, ninguém ia dizer, ah, mas ele é feio.
É. Mas o Dumbo, ele sofre bullying dos animais, não das pessoas.
Dos animais.
Né? É. Na verdade, os outros elefantes que rejeitam ele.
No filme, eles botaram as pessoas fazendo
botaram
bullying com ele.
As pessoas rindo do filhote de elefante. Cara, não dá, desculpa. Pessoas não podem rir de um filhote de elefante porque as pessoas vão achar que é fofinho. É só que fofinho o elefantinho que nasceu.
Gente, mas você como executivo do cinema não ia ter filmes pra passar pras pessoas, tá sabendo, né?
Bruno,
nada ia passar do seu crivo. Nada ia passar no seu crivo.
Deixa eu ser rabugento hoje. Hoje eu tô afim de falar mal de três dos quatro filmes que a gente vai falar. O quarto filme eu só vou falar mal um pouquinho, mas os outros três eu vou falar muito mal.
Mas esse ponto que você levantou, Elvis, foi interessante porque o primeiro filme, a história original, era focado nos bichos. A história, no novo filme, ela é focada já nos humanos. Inclusive, o personagem do Ratinho, pelo que eu também concluí, foi dividido em quatro humanos. Você tem o Colin Farrell, os dois filhos e a Eva Green. Todos esses faziam parte.
Não tem Ratinho?
Tem.
O Ratinho faz uma participação
não
especial.
Tem Ratinho, mas
não
é personagem,
mais,
né?
Não tem um personagem.
Aliás, o Dumbo virou coadjuvante do próprio filme, porque os pais são o Colin Farrell e a família dele.
Gente, a Disney tá louca. Nunca na minha vida eu imaginei que a Disney fosse diminuir o papel de um camundongo.
Pois é. Mas aí, Gigi, eu acho que o principal problema do filme tá justamente nesse. As pessoas querem ver o filme do Dumbo. Aí chega lá, o que mais tem é um bando de ator mal dirigido, com péssimas falas, com uma história sem graça pra cacete, que você não tem menor apego a eles. E você quer ver o Dumbo. O Dumbo é fofinho, é bonitinho, é legal, cara. A parte onde o Dumbo aparece.
Tem pouco Dumbo, é isso?
Agora, o resto dos 70% do filme, que é a história dos personagens, dos atores, dos humanos, é chata pra cacete. Você não tá interessado.
E uma coisa que atrapalhou muito também, cara, é que as crianças eram muito ruins, cara.
Nossa,
aquela garota
muito
parecia
ruim.
Um robô. Não tinha expressão nenhuma.
Puta merda. Muito ruim.
Mas eu discordo sobre a atuação, cara. Eu achei que o Colin Farrell mudou bem, o Danny DeVito sempre manda bem.
Ah, não. Tô falando só das crianças.
Não, sim.
Das
crianças. Mas eu acho que... Não acho que a direção foi ruim, sabe?
Eu achei o Colin Farrell piloto automático ali.
O Danny DeVito faz a mãe do Dumbo?
Faz. Exatamente. Olha, é muito legal ver um filme onde o Danny DeVito faz o papel do Danny DeVito desenhando.
Do Danny DeVito, exatamente.
É muito legal. Eu acho o Dumbo uma diversão, assim, sem muitas consequências. Não acho um grande filme e não achei um filme ruim também. Me emocionei, chorei. Não tem como não chorar, exatamente no momento lá que o Caruso falou. É um filme muito emotivo.
Tem até a música, né? Eles conseguiram colocar a música.
Aquela cena do desenho em que eles pintam a cara do Dumbo pra virar o palhaço, ele entra lá e todo mundo aponta e... Nossa, aquilo pra mim, aquilo dói, cara. É pesado.
Fizeram isso no filme novo e eles prendem a orelha como se a orelha fosse um grande problema hoje em dia. Acho que a maior parte das pessoas não sabe qual tamanho deveria ter a orelha de um elefante. Então, tanto faz se ele é grande ou pequeno.
Mas você acha que em 1940 as pessoas eram instruídas em tamanho de orelha de elefante?
Não sei. Eu não tava lá pra saber. Os circos naquela época tinham bicho.
A gente ensinava isso no colégio.
Não, mas os circos naquela época tinham bicho. Hoje em dia não tem. Quando é que você vai ver um filhote de elefante hoje em dia? Não tem. Só pela televisão, pela internet.
Tá aí.
O Dumbo precisava desse filme, especialmente pela data que ele foi lançado. Aquela animação é uma animação antiga. Se perde muito e tal. Ninguém pararia pra ver, sei lá, é lenta e assim, isso faz com que esse filme seja necessário pra essa geração nova poder conhecer o personagem também, cara. Então,
saber o que é o personagem, né?
Isso é outra pergunta que eu tinha pra fazer também, que eu devia ter colocado lá na introdução, mas esqueci, porque vocês não acharam que esse ano teve muita adaptação? Veio a granel as adaptações.
Sim, eu achei também.
Em um semestre veio logo três, né?
Não foi um por ano, não foi... Por que será isso? Será que é por causa da plataforma?
Outro dia eu pensei, o que vai sobrar? O que vai ter nos próximos anos?
É, né?
Eles vão começar a pegar aquele filme que ninguém viu, que ninguém gosta, tipo Atlantis.
Tem Mulan, vem Mulan aí, né? Mulan já tem trailer.
Bruno, daqui a 10 anos esses filmes estão velhos, aí vai refilmar tudo.
É isso que eu ia falar. Então eles pensaram, vamos lançar tudo rápido, que daqui a pouco dá pra refazer. Já lança tudo aí, ó.
Será que isso não é pra lançar um interesse em cima da plataforma deles lá e tal, pra quando vier uma plataforma com os desenhos todos, a pessoa fala, ah, tá, o desenho é aquele que eu vi, tá, né? Será que eles estão apressando pra esse lançamento?
Cara, não deixe para amanhã o dinheiro que você pode ganhar hoje, bicho. Vai fazer agora, vai vender. A Disney, se você pensar aí, ó, a Disney já bateu o maior filme de todo tempo com Endgame, já bateu 1 bilhão com só com Homem-Aranha aí em coprodução com a Sony. Pô, é muita grana. Os 6 principais, dos 7 maiores bilheterias do ano, 6 são da Disney, incluindo Toy Story. Porra.
Pois é. Ah, cara. Não precisava cobrar $200 pra entrar no parque, né?
Não precisava.
É, né? É, exato. Olha só, Bruno, eu entendo que realmente é um filme emotivo. O CGI do elefante é magnífico e ele e aqueles sim. olhinhos dele realmente trazem uma emoção, diferentemente aí de Rei Leão, que a gente vai falar um pouco depois. Mas uma coisa que me incomodou foi as decisões que não fizeram muito sentido, cara. Tipo assim, pô, o elefante não consegue performar porque ele quer ficar junto da mãe. Aí a solução é mandar a mãe embora do que fazer um número com os dois juntos. Essas coisinhas foram juntando e me fazendo ter um pouco de má vontade com o filme. Mas olhando aqui de um jeito meio frio, ele teve seu valor, sim.
É, o roteiro tem umas coisas que são bem toscas, sim. Inclusive tem um detalhezinho que me incomodou, mas isso aí é rabugice minha, que é o seguinte, tem uma hora que o Dumbo ele tem que dar três voltas em cima da plateia e ele só dá uma volta e foge. E aí o dono do circo fica revoltado, claro, porque afinal era pra ser três, mas a plateia fica revoltada. Gente, a plateia não ia ficar revoltada. Deu um problema no espetáculo, o espetáculo segue. Você chega e diz, ahá, e aparece um palhaço lá, aparece... E o espetáculo segue. A plateia não sabe que o elefante tinha que dar três voltas.
Você claramente nunca foi pra Disney comigo e o Caruso, né?
É que vocês têm orelhão, cara, porra.
Mas saiu no jornal no dia seguinte que a plateia ficou decepcionada. Porque afinal, olha só, não pode. Todo mundo ficou. Cara, todo mundo pagou pra ver o elefante
mas
voar.
Mas não é porque ele fugiu?
A plateia não sabe que o elefante fugiu. O elefante voou e foi pra outro lugar.
Não sabe?
Não, olha só. Sobre a reclamação de EG, tem a questão da mãe que eles fazem a mãe ser agressiva e matar uma pessoa, inclusive. Ah, é, quando ela se revolta, porque as pessoas estão agredindo o filho dela jogando
amendoim. Na animação original?
Não, nesse filme agora.
Ah, é? Olha só.
É.
Olha, parece que foi o GG que não viu o filme
acho
certo.
Acho que eu dormi, então.
É. Então, assim, eles mandam embora meio que no... E bota lá, inclusive, bota uma placa Mad Elephant, alguma coisa assim. Então, tem essa questão toda. Sobre o Dumbo voar, as pessoas iam no circo pra ver o Dumbo, cara. Tipo assim, é como...
Ah, já então, tava assim, estabelecido.
É, tipo assim, a galera queria ver o Dumbo porque era tipo atração.
Era
igual
grande
você...
atração.
É, era tipo
mas
você...
Mas as pessoas viram o Dumbo.
Não, viu, dá uma voou. Voltinha. Eu queria só Dumbo. O cara acabou, nego, porra, acabou, vim aqui pra 10 segundos, sabe?
É, voou.
Não, não é assim, cara.
Não.
Deve ficar
aí, pô. Elvis, tá errada a indignação.
É, tá.
Eu procuro outras Quero coisas tá pra falar mal do filme.
Você vê uma piada do Caruso e entra o Tibério, o pessoal ia gostar, mas não é o caso, entendeu?
Eu acho que o Dumbo foi um pouco de desperdício de uma chance de fazer um negócio legal, porque, assim, diferente dos dois filmes que a gente vai falar hoje, né, Aladdin e Rei Leão, que são... Que se você volta pras animações originais, elas ainda estão perfeitas.
Sim.
O Dumbo... Se você voltar pra ver Bambi, se você voltar pra ver Cinderela, são filmes que é o que até o GG falou no começo. Cara, é lento, é difícil da gente ver esses desenhos animados antigos, porque é um ritmo muito, muito, muito lento. E, sei lá, eu acho que os caras perderam a chance de fazer um filme legal, de eles enfiaram aquele monte de ator, aquele monte de papel de ser humano chato pra caramba. É bizarro o fato do vilãozão do filme ser um malvado dono de um parque temático. Porra.
Cara, o vilão é muito ruim. É o Michael Keaton que faz, eu gosto do Michael Keaton, mas o personagem dele é muito ruim. E aquela
ele
cena
tá
no fim,
péssimo,
ele caricato
tá
na torre, cara, tá
ele
muito
Ele é só mal por
ruim.
Ser mal.
Não, mas olha só, caricato, você tá falando do time do Tim Burton. Tim Burton é caricato. Você queria o quê?
Sei lá.
Do Irmão Tesouro é assim, o Fantástica Fábrica de Chocolate tem essas coisas. Não dá pra esperar ver um filme do Tim Burton e achar que vai ver uma parada muito certinha. Assim, eu acho que foi pouco Tim Burton esse filme. Eu acho que teve muita mão da Disney no meio.
E uma coisa que eu consegui perceber, isso é muito legal, legal é, na hora que mostrou o parque, dava pra ver a mão do Tim Burton ali, sim, com essa coisa meio fantástica, assustadora, mas engraçado que de um jeito contido. É como se a Disney não deixou passar, cara, Tim Burton, menos sinistro. Então você viu uma coisa suntuosa, umas paradas meio estranhas, mas sem ser meio dark, como se ele tivesse sido tolhido ali. Achei curioso.
É, Tim Burton, menos Batman.
É, não, menos Alice, né?
É, também.
Ouvindo aí a reclamação de vocês e tal sobre esse filme, é, e as restrições que eu já imagino que a gente vai ter sobre os outros, vocês às vezes não têm a sensação de que esses live actions da Disney não têm um tratamento de carro-chefe da Disney? Porque me parece que, cara, os filmes da Marvel têm muito mais pompa, têm muito mais atenção e cuidado, e outros filmes de franquia deles e tal, e esses às vezes parece um filme meio Bzinho, assim.
É, eu te entendo, é isso que a gente tava falando, né? Eles realmente engatilharam muito os filmes. Não dá pra Bambi ter brilho num ano que tem Aladdin e Rei Leão junto, né? E ainda mais o último filme da Marvel. Então você imagina.
Dumbo.
E o último Star Wars.
Mas Bambi seria mais legal. Então, a gente... Mas é isso, é isso. Não dá pra Dumbo brilhar num ano que tem Aladdin, Rei Leão e o último filme da Marvel. Eu acho que eles foram um pouco cruéis com Dumbo e vão ser cruéis com outras live actions que estão vindo por aí. Eu não sei porquê.
Isso, né?
Talvez tenha atrasado a produção, talvez tivesse que ter sido ano passado. A gente nunca sabe o que acontece, né?
Ou então eles não gostaram muito do resultado, falaram, lança aí de qualquer maneira. Pode ser isso também.
Mas é porque todos são meio assim, né?
Eu só acho que Dumbo é um filme que a galera se importa muito, assim, sabe? Tipo, é Dumbo. É diferente de Rei Leão, que você começa a lançar trailer, gera um vibe. Até Mulan, cara. Você viu o trailer de Mulan? É sensacional aquilo. Vontade de ver amanhã aquele filme, sabe?
Bem, eu vou dizer que, assim, continuo feliz de não ter visto o Dumbo. Eu acho que eu ia sofrer muito e tô cada vez mais certo que a forma correta de ver Dumbo foi assim, de orelhada mesmo. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways and under, on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only.
E seguindo a linha de várias adaptações de live action deste ano, só esse ano, a gente teve Aladdin, que foi, já começou com um grande mimimi de internet quando apareceram as primeiras fotos do Will Smith, que ele mostrou numa revista, a caracterização dele como um gênio, diferente do Robin Williams, né? Claro, que afinal Robin Williams era desenhado, e todo mundo ficou gritando, não é o meu gênio, e todo mundo falando mal, mas acho que depois o pessoal até que parou de falar mal disso para falar mal de outras coisas, porque afinal tem coisas piores do que isso no filme. O desenho animado é de 92, e dessa vez, uma grande surpresa para mim foi saber que o filme foi dirigido pelo Guy Ritchie.
Nossa!
Esse filme não tem nada de Guy Ritchie.
Tem nada. Inclusive descobrimos que o Guy Ritchie é péssimo de números musicais, então.
Não, tem muito de Guy Ritchie. O Guy Ritchie é um diretor de filmes de bandido, né? Filmes de ladrão.
Faz sentido.
E o Aladdin, dos filmes da Disney dessa primeira geração, é o mais hominho, né? É o mais filme de menino da Disney, no meio, sim, de todas as princesas.
Mas não tem aquela pegada meio que ele faz de acelerar um negocinho, jump cutzinho,
claro, aqui, ali?
Tem.
Claro que tem.
Cara de Guy Ritchie.
É o cacuete dele. Por exemplo, quando o Aladdin cai da cadeira, ele dá acelerado, volta, faz a câmera lenta. Várias vezes ele faz a câmera lenta.
Isso é total Guy Ritchie.
É a assinatura dele. É. E a outra assinatura dele é ficar rodando a câmera, né? Nos musicais.
Isso.
E tem também o mostrar como acontece o roubo.
E a gente descobriu que o Guy Ritchie curte um Bollywood.
Bem Bollywood esse filme.
Eu acho que tem a ver, né?
Mas, cara, assim, eu não achei nem de longe que o Guy Ritchie, a direção dele tem problema. Eu até curti, eu gosto muito dos filmes do Guy Ritchie, eu acho que não é problema. Mas que a Disney perdeu uma chance inacreditável de dar esse filme na mão do Baz Luhrmann pra ele fazer os números musicais. Ah, perdeu.
Ia ser maneiro.
Mas, assim, eu acho que não é nem uma escolha do Guy Ritchie e Bollywood, acho que é um briefing, né? É pra agradar um outro mercado, né? O mercado oriental, que é muito grande. Não só A Índia é muito grande, esse filme parecer com Bollywood é muito grande pra eles lá na Índia, né? Mas agradar todo o Oriente, né? Arábia, até a China mesmo, com aquele toque mais oriental.
É problema de geografia aí, porque Índia e Oriente são bem diferentes, são povos diferentes, com costumes diferentes, né?
Não, quando eu digo Oriente, eu tô chamando de Oriente e Ocidente, né? Tô dividindo em dois lados.
Sim, sim.
Ele é um filme...
Deu pra entender.
É, não é um filme chinês, mas ele tem muita, muita cor.
Passou da Grécia e Oriente, né? Conta aí.
Agora, esse filme, pra mim, tem um ponto positivo que me surpreendeu bastante, bem forte, que eu achei a atriz que faz a Jasmine, que eu não conhecia, muito carismática.
Muito.
Fiquei impressionado.
E é linda. Impressionante.
E ela, cara, a música solo dela é bem merda, mas você vê que a menina defendeu com unhas e dentes. Parece que ela sabia que a música era ruim e falou, cara, eu tenho que dar tudo de mim nessa música. E me convence por causa da performance dela.
Cantando bem diferente da Emma Watson lá no da Bela Fera, né?
É. E essa música deve estar no Oscar, né?
Deve.
Porque tem uma cara de música feita para ser indicada ao Oscar.
Sim.
Só uma coisa para quem, para os ouvintes que não sabem. O filme, quando ele é adaptado, a música não pode concorrer ao Oscar porque a música tem que ser feita para o filme. Então é muito comum, quando você tem uma adaptação de um musical, você ter uma música inédita. E essa música inédita é a música que eles tentam empurrar pro Oscar.
Mas, Caruso, só seguindo aí no teu comentário da Jasmine, eu acho que talvez o grande valor que ela tem agregado ao filme foi a personalidade forte, né, cara, pra personagem.
Isso a Jasmine já tinha.
O desenho, ela já era super forte.
A Jasmine é a mais empoderada delas. A Jasmine é a mulher do bandido, gente. A Jasmine é ela.
Total.
É que nessa, ela ainda ganha mais cores. Realmente, o Aladdin é o protagonista do filme do Aladdin. Hoje em dia, você tem que dividir um pouco mais, porque senão vão perguntar, nossa, mas a Jasmine não faz nada. Ela é mais empoderada. A Nala também é.
A essência dela tá bem ali, cara. Legal.
Não era como eu lembrava, não.
Vale a pena ver de novo. Eu sei porque, cara, esse é o desenho preferido da Mariana e a Jasmine é a princesa preferida dela.
A Jasmine, desde o filme de 25 anos atrás, ela quer ser assunto à mesa.
Exatamente.
Ela acha que ela pode governar.
Não quer casar.
Ela quer casar com quem ela quiser.
É. E ela é bem ativa na hora de derrotar o vilão.
Essa fala tá no filme de 20 anos atrás, quando o rei fala pra ela, você não vai casar com esse? Você sabe, estão acabando os reinos. Ela já tentou todos os príncipes de todos os reinos.
Não, e ela é bem ativa na hora de derrotar o vilão no desenho também, que ela engana, ela seduz o vilão, engana ele. O desenho até faz meio tipo um wow, um desenho infantil, fica meio tipo, caraca. Mas o ponto positivo que a atriz faz as mini traz, eu acho que é quase que anulado ou, sei lá, descompensado pelo ponto negativo do Jafar. Que eu acho que tinha que ser um cara muito bom, tinha que ser um ator muito bom. E é um Zé Mané qualquer, assim.
É horrível.
É o pior ponto do filme.
E não tem aquela voz assustadora do desenho. Isso que
eu senti
muito.
Nada assustador,
tem nada. O Jafar é uma unanimidade. É uma unanimidade.
Nossa, sabe que eu acho que seria um excelente Jafar?
Todo mundo. Qualquer um. O Marcelo mesmo. Todo mundo.
Não, mas escuta aí. Aquele camarada maluco do Brooklyn Nine-Nine que faz o namorado daquela mulher durona do...
Ah, olha só. É verdade. Aquele seria um bom cara.
Ele também faz o cara maluco do The Good Place. Ele é o cara maluco.
Exatamente.
Que ele faz.
Exatamente. Eu acho que ele ia abocanhar a oportunidade de fazer um vilãozão ao invés de ficar fazendo
e
só
ele é engraçado, né, cara? Aquele cara é engraçado.
Ele seria um bom Jafar nesse sentido de Jafar mais jovem. Mas a escolha do Jafar, né, é muito claro nesse filme. Só você trazer um ator clássico, shakespeareano, né? É o Jeremy Irons. Ah, mas o Jeremy Irons é inglês. Beleza, tem o Ben Kingsley, né? Que fez o Gandhi. Não é difícil escalar o Jafar. Eu acho que ia ser um filme super difícil de escalar. A escalação do gênio é dificílima e eles acertaram com o Will Smith. A escalação do Aladdin não é fácil e o menino, eu não dava muita fé, mas ele tem um sorrisão, ele é muito carismático.
Aquele casal de prancha não ajudou muito.
Eu levei um tempo pra me acostumar, né? Porque a imagem do Tom Cruise ainda é muito forte, né? Pela aquela semelhança. Mas realmente o garoto tem uma hora que...
Pra quem não sabe, tá ouvindo a gente, o Aladdin, o desenho dele, aquela carinha, aquele nariz, é a base, é o Tom Cruise. É uma curiosidade. qualidade da Disney.
Nossa, não sabia, não.
A menina é uma graça. Ela é incrível, como é bonita, como é
E vai ser uma pantera, né? Vocês estão ligados?
Sim, é, vai. Legal, gostei de saber disso.
E essas são as escalações difíceis. A escalação fácil, que é o Jafar, ele errou.
É verdade, os caras cagaram na
mais fácil.
A Ju até falou que o... Falou, pô, esse Jafar aí até que é gatinho, se ele se esforçasse um pouquinho, não precisava fazer nada disso, ele catava a princesa de boa.
Mas com aqueles dentes, não dá não, gente. Aquele Jafar é muito sujo, é muito feio, é muito raspado, é muito pobre, é muito ruim. Aquilo
não foi medo, não. Também. Aí atrapalha.
Outra coisa, o pai da moça, ele podia ser um nanico, né, que nem na animação. É, colocaram um cara normal.
Não é o meu sultão!
Eu não acho nem que ele é um ator ruim, não, o Caruso. Eu até acho que ele é um bom ator. Eu até entendo a escolha do Guy Ritchie. Eu entendo o que ele tentou. Ele tentou um bandido sujo, né, pra fazer um contraponto com o próprio Aladdin. E é um bandido, ele era um pai rapado que vai tentando subir no poder. Mas eu acho que não é isso que o Jafar é, né? O Jafar é um cara assim, muito poderoso. O Jafar é o Temer, é o Michel Temer. Pois é, esse é o arquétipo. Ele errou o arquétipo.
Agora, uma boa surpresa foi uma personagem nova, que é a dama de companhia da Jasmine, né? Dália, acho que é o nome dela.
Atriz ótima, personagem engraçada.
Muito carismática, muito engraçadinha.
É, ela é do Saturday Night Live. Ela não faz mais, ela era do elenco anterior do Saturday Night Live, ela é muito divertida.
E servindo como romance pro gênio, que também era uma trama que não tinha, né?
Também não tinha,
né? Que é esquisito, né? O cara entrar num romance, ele não tem nem a parte de baixo.
Aquele iniciozinho não tinha no original, no filme, né? Dele contando a história.
Tem,
porque...
igualzinho.
Tem um mercador, mas não no é um mercador, né? Contando que no final do filme o mercador vira o gênio, quer dizer, você descobre.
E que é roubado do DuckTales, do primeiro desenho do DuckTales. Tá até no Netflix, você vê igualzinho, frame a frame.
Sério?
Mas é que eu achei estranho, assim, você começar o filme com o Smith, você sabendo que ele não é, que ele é o gênio do filme, que foi anunciado e tal, uma coisa assim.
É meio spoiler, né?
Ficou meio estranho. Porque se começa com uma pessoa qualquer contando a história, no final se transforma nele, porque é o gênio e tal.
Não foi isso aí.
Desenho. Porque toda hora que ele falava em eu queria me libertar, a gente sabia que ele... Não, ele vai ser libertado, né? Porque a gente viu o início.
A gente já sabe, né?
Pra mim, tudo era ele inventando uma história pros filhos, né? E aí ele se coloca naquele papel.
Que filhos, ali. Cara? Ele é o gênio.
Ele não tá contando uma história pros filhos no bar?
Tá.
Você tá falando que ele mesmo nunca foi gênio, é isso? Sempre foi uma pessoa...
Quando começa ali, eu penso assim, tipo, que nem Conan, que você tem as histórias do Conan, são todas narradas, tipo, o cara narrando pra um rei as histórias do Conan e tal. Aí eu pensei, o cara tá narrando uma história pros filhos e se coloca lá, vamos ver como é que isso vai se amarrar no final e tal. E aí a gente vê que não, aquilo faz parte da história também, né? Não é... Acho que isso não me incomodou, não.
É, pensando assim, legal, mas na hora eu não pensei nisso e estragou um pouco pra mim.
E sim. A outra coisa é... Já sabe que o gênio vai se libertar. E eu achei que era só um começo também. Eu mesmo que sabia que o gênio ia se libertar, achei que era só um começo. Exatamente como o Carlos está falando. Por coincidência, aparecia o gênio. E quando aparece o casal no final, eu falei, olha só, gente.
Agora, só uma coisa. Ele se libertou, sabe? Ele não virou humano. Ele só se libertou. Então ele tem poderes.
Talvez a gente
tenha uma continuação aí que mostra ele ainda com os poderes fazer algumas coisas. Porque não, a única coisa poderes, que cara. ele o que o desejo faz o seguinte: você é livre. Em nenhum momento ele falou, agora você é um humano normal como qualquer um das pessoas. Não foi falado isso. Então...
Não, mas ele fala, quando ele se torna livre, ele se tornaria humano. Ele fala, eu queria ser livre, ser humano, tal, não sei.
Teve essa fala?
Teve sim.
Ah, droga. Tá torcendo por uma parte 2?
Agora, no desenho, o Aladdin virou um desenho seriado, né? No desenho seriado, o gênio tá livre e gênio.
Gênio, é. Mas tá livre? Não, o gênio continua com a lâmpada, não?
Tá livre.
Sim, no final do desenho, o gênio fica livre e continua gênio.
Pois é, eu fiquei com essa dúvida sobre a fisiologia dos gênios, né? Tipo, ele...
Gênios não, cara. A fisiologia dos gênios é uma bola colorida.
Não, quero dizer o seguinte, ele chega e diz assim, eu tenho direito a te dar 3 desejos. E depois disso, o que ele faz? Ele volta pra lâmpada?
Ele volta pra lâmpada.
Ele fica entediado lá dentro. Então, cara, então por que ele vai ficar entediado lá dentro? Não tenha pressa de tomar seus desejos, que eu gosto de curtir aqui fora, sei lá.
Não, mas ele, a partir do fim do desejo, ele volta pra lâmpada, cara. É que, por acaso, ele deixava ele fora, mas tu vê quando o Jafar pega a lâmpada, ele sai, realiza o desejo, quando esfregou, ele sai, realiza o desejo e volta pra lâmpada, ele não fica circulando.
A gente não pode escapar também, né, do gênio no recinto, que é muito injusta a comparação com o Robin Williams, cara. Tipo,
isso é verdade.
Eu ainda acho o gênio do Robin Williams, assim, puta, cara, de 1000 a 0.
É.
E tinha alguma coisa esquisita no gênio de computação do... Ficava meio, sei lá, meio empolgachadão. O CGI não era dos melhores. Não. Era melhor ele humano mesmo.
Caruso, eu gostei do gênio do Will Smith, mas não dá pra comparar, porque o gênio do Robin Williams foi um troço absurdamente muito legal. É. Então, tipo, é bom se você não comparar. É.
Eu acho que um comediante talvez abocanhasse esse papel com mais fome, com mais energia do que o Will Smith.
Mas o Will Smith é um comediante.
Ele é mais um ator de comédia do que um comediante. Agora você bota esse papel na mão...
Eu acho que ele foi virando isso daí.
Entendeu? Aí você bota esse papel na mão de um Kevin Hart que ia superar.
Mas o Kevin Hart...
Não ia dar certo.
O Will Smith muito é caricato. Kevin Hart, o Will Smith é o que o Kevin Hart era. É que ele foi virando uma estrela muito grande. O Kevin Hart também vai virar uma estrela muito grande.
Eu sei, mas assim, o Kevin Hart tem a mesmo desespero pra ser engraçado e ter a mesma energia que o Robin Williams tinha. O Will Smith já tá estabelecidão, tranquilão. Ele tem uma sagacidade, uma savvy aí, tipo, pra fazer as piadas. Precisava de um maluco despirocado, cara, pra provar que, tipo, pau no cu do Robin Williams, eu vou ser o próximo Robin Williams.
Eu acho que o ponto tá em outro lugar. Eu acho que você tem toda a razão, todo mundo tem razão. Não dá pra competir com o Robin Williams, tem que fazer outra coisa. E acho que o Smith fez tudo possível e fez muito bem. Mas... no caso do Robin Williams, o papel foi feito para o Robin Williams. Sim. Então é muito difícil você competir num mesmo papel contra alguém, porque o papel foi feito para ele, né? O Robin Williams não era nem famoso, só para contar para vocês o que é o Robin Williams no primeiro Aladdin. O Robin Williams não era tão grande.
Era,
ele
sim,
era um ator de TV.
Não,
não era tão grande.
Não, cara, ele tinha sido Mork do Mork and Mindy, cara.
Então, deixa eu contar a historinha aqui. O Robin Williams, ele era um comediante stand-up e fazia um programa de TV, o Mork and Mindy, que era um programa de TV. Ele tinha boa audiência, mas ele não era o programa número um de todos os tempos. Ele era tanto que ele só tem 4 temporadas. E as pessoas reconheciam ele por fazer Mork and Mindy. Ele não era o que eles chamam de household name. Quando eu falo não era muito grande, não interessa quem você é na televisão. Você consegue ancorar um filme. É isso que você... Isso é um household name. E hoje mesmo, você sabe, tem várias pessoas que são estrelas de série e não conseguem fazer a transição pro cinema. Esse era o Robin Williams. Então, quando eles vão desenhar Aladdin, por acaso, a referência do gênio pra eles é esse comediante, que eles viram. Um cara assistiu o Robin Williams ao vivo, fazendo os improvisos que o Robin Williams fazia. E no briefing lá do desenho animado Aladdin, o gênio é um comediante stand-up. E o cara fala, e aquele Robin Williams, que é muito legal, ele é muito rápido, ele improvisa. Então eles vão lá, conversam com o Robin Williams e perguntam, você topa fazer? Tudo bem você mandar pra gente umas falas? Porque a gente tá pensando muito em você. Então eles trabalham junto com o Robin Williams na criação do gênio. É a primeira vez que um talento famoso é usado em desenhos animados.
Sim.
Tanto que o Robin Williams...
Pela Disney.
Não existia isso, tá, ouvintes? Não existia isso de você dublar com uma pessoa famosa pra ter o crédito dela. Às vezes, pessoas razoavelmente famosas faziam dublagens, mas só porque o talento vocal delas era a empresa queria. Nunca foi anunciado, fulano de tal faz a voz de fulano em desenhos animados. Até o Robin Williams. Tanto que ele pede pra não ser anunciado. Ele fala assim, trabalho pra vocês, trabalho pela tabela do sindicato, mas não usem meu nome. Não digam que eu sou um gênio, até porque eu vou querer lançar um outro filme, que é Toys.
Mas vem cá, olha só. Eu vou, em nome de toda a nossa amizade, Bruno...
Lá vem.
Apesar de eu reverenciar todo o conhecimento que você tem, principalmente em temas de Disney e comédia de um modo geral, mas em 92 o Robin Williams já tinha feito Good Morning Vietnã, Sociedade dos Poetas Mortos, já tinha feito, pô, Hulk saiu em A Volta do Capitão Gancho, saiu em 91.
Mas é.
Pô, tu tá esquecendo do maior, do principal, Popeye, em 80.
Popeye. O Popeye é justamente o fracasso que faz o Robin Williams não ser um household name.
Não fala isso, é absurdo que você falou.
O Popeye é justamente o filme que faz o Robin Williams não ser um fracasso e não conseguir fazer filmes de cinema. O Good Morning America é um filme de baixo orçamento.
Vietnã.
O Good Morning Vietnã é um filme de baixíssimo orçamento, que é justamente a oportunidade do Robin Williams fazer a volta. Você sabe quem dá essa oportunidade pro Robin Williams?
Disney.
A Disney. Em troca dele ter feito Aladdin.
Tá, bem.
A gente tem que lembrar que desenhos animados, ainda mais naquela época, levavam 8 anos pra ser realizado.
Faz sentido.
Cara, ainda tô vendo aqui que ele tem Cadillac Man em 90, The Best of Times em 86, tudo com a cara dele na capa do filme.
Hoje, essas capas são feitas todas depois. Claro que todas as capas foram trocadas pra ele, mas o Robin Williams era um ator. Não é que ele era um Zé Ninguém, ele era um ator. que fazia série de TV.
Não, isso que o Bruno falou é muito verdade, cara. Leva-se muitos anos pra fazer o negócio. Então, ele foi chamado, provavelmente foi chamado pro projeto lá no início, e aí deu as bases pro que seria necessário pra fazer a animação, e o trabalho correu depois aí sem ele. Pode ser esse
mesmo. E lembrando também a curiosidade, é o Robin Williams ter feito o gênio, pedido pra não ser creditado, só que a Disney, só que é tão poderoso, é tão absurdo essa interpretação dele do gênio, que as pessoas ficam sabendo que é ele, não tem como não saber. É, só de ter o crédito no final escrito, tem lá, acreditado, né? Ele só não queria que fosse comercializado, ele não queria estar no cartaz do filme. É. Só que todo mundo põe no cartaz, isso foi ficando tão grande, e em alguns lugares aparece, ele vai lá processar a Disney porque não era pra usar o nome dele, ele acha que porque usou o nome dele, prejudicou o Toys, ele fica brigado com a Disney durante anos, até que tem lá um pedido de desculpas da Disney pra ele, um pedido de desculpas dele pra Disney, até que eles entram em paz. A partir de Robin Williams como gênio em Aladdin, é que se tem a ideia de chamar pessoas famosas para dublar desenhos animados.
Tá aí.
Mas esse lance do casting desse gênio, até como o Bruno falou lá no começo, assim, de todos os remakes da Disney, ele era certamente o casting mais difícil de fazer. Qualquer um que você fosse colocar, o pessoal ia comparar com o Robin Williams. O cara era um gênio, porra. Era um gênio em duplo sentido aí. mas assim, o lance deles terem escolhido o Will Smith, que é um cara extremamente carismático, que ele não fez uma cópia do gênio do Robin Williams. Ele fez o próprio, né? Ele tem que usar as mesmas coisas, mas ele fez um próprio gênio. Eu acho que foi uma das melhores escolhas que eles poderiam ter feito. Sei lá, talvez há 10 anos atrás, o Jim Carrey, sei lá, mais alguma coisa do tipo. Porque qualquer um comediante que fosse barulhento, que nem o Jim Carrey, sei lá, ia ser uma... E o pessoal ia achar que era uma cópia do Robin Williams, mas é muito difícil, é muito difícil. Até, inclusive, eu acho que vale até uma nota de rodapé aí, que na animação original, a dublagem brasileira, feita pelo Mauro Ramos, é muito boa a dublagem dele. Ele conseguiu manter o ritmo do que o Robin Williams fez, sabe? Eu achei muito legal, e aí precisa ser louvado o que o cara fez. Mas, cara, qualquer ator que eles fossem escolher lá, ia dar pau. Eu acho que o Will Smith foi uma boa escolha pelo carisma. Tinha que ser um cara carismático. E o Will Smith, acho que conseguiu carregar bem o papel.
É.
Eu acho que o Smith foi uma boa jogada da Disney botar aquela imagem dele de gênio antes pra todo mundo torcer o nariz e na hora o filme ser legal e as pessoas... É, cara, foi bom pra caramba. Porque, tipo assim, criou um underhype, sei lá, um Dauper, não sei como é que fala. Mas a galera foi com a, eu mesmo fui com a ideia muito ruim de ver ele no cinema. E tipo, quando eu vi, eu falei, cara, até que ficou maneiro. Então, assim, acho que isso ajudou pra caramba. A expectativa ajudou nesse caso.
Uma coisa que me atrapalhou a curtir o filme foram os números musicais, cara, como eu já comentei. Eu achei todos muito ruins e tinha uma coisa de usar a câmera acelerada de um jeito que parecia meio que Charlie Chaplin, cara. Eu entendo que os movimentos de um desenho não são muito fáceis de fazer. Eles precisavam dar uma acelerada. Só que com isso, não são só os braços que mexem acelerado. A cabeça também treme de um jeito meio anormal. E isso era em todas as músicas. Então, caramba, isso me desfocava o tempo todo.
É a camerinha acelerada do Guy Ritchie.
Eu não curti muito os novos arranjos. Apesar deles terem trazido de volta o Alan Menken, que foi o compositor original da animação, eu não curti muito os novos arranjos. Diz aí, Elvis. Cadê o tecladinho?
Não.
Eu também concordo que é estranho pensar isso, mas acaba sendo meio recorrente que o A Whole New World consegue ficar aquém do desenho animado. O desenho animado emociona mais, assim, tipo,
sim,
os arranjos e o clipezinho na parada toda. Como é que pode, né, cara? Ou talvez, sei lá, talvez a gente não esteja reparando e esteja usando uma memória afetiva aí pra julgar, né? E isso atrapalha.
Eu gostaria de ouvir a opinião de alguém que não viu como a gente o desenho original.
Pois é. Mas o que eu acho que todo mundo pode concordar é que nesse filme o Jafar definitivamente puxou o tapete.
Puxaram o tapete do Jafar, né?
O Jafar, ele fala tão mal dele também que eu fui com o hype pra baixo e assim, acabou que não fiquei tão chateado com ele igual vocês, não. Eu já sabia que as pessoas reclamavam, então, tipo, eu esperava uma coisa bem ruim.
Cara, eu fui neutro, sabia? Eu não tinha ouvido muita coisa do filme, não tinha ouvido reclamação.
Também não.
Fiquei bem surpreso com como esse cara não agregava ao filme.
E assim, Aladdin é um dos meu filme favorito da Disney, né? Tá no meu top 3, com certeza. E eu acho a história tão arrumadinha do que eu não gosto de nenhuma das edições que tem. Eu adoro o musical da Broadway e não gosto das adições que eles têm que fazer. Porque o filme, de novo, né? O filme, o desenho animado tem 1h10, 1h15, talvez. eles têm que adicionar para essa nova duração de filmes, né? O musical da Broadway, ele tem que ter 2 horas, 2 horas e meia. Então eles adicionam no musical da Broadway em trecho, lá eles escolhem os 3 amigos do Aladdin. Que é a coisa mais trapalhosa.
Puta que merda, bicho.
Que droga.
É uma ideia que você já sabe que vai dar errado na sugestão já, né?
Ela fica meio infantiloide, mas acho que apela justamente pro público infantil que vai no musical. E o musical da Disney, ele não tem os bichos. Pra poder não parecer com o Rei Leão e outros, o Iago vira um anãozinho, que é o conselheiro lá do Jafar, né? E não tem o macaco. Tudo que o macaco faz fica dividido entre os 3 amigos do Aladdin, os amigos trapalhões.
Nossa senhora, assim, cara.
Do Aladdin.
Faz a música do tapete, mas não faz 3 amigos trapalhões do Aladdin.
Mas tem duas escolhas assim que são excepcionais no musical da Broadway, que é resgatar as músicas originais escritas pelo Howard Asherman, autor original, que tem uma história. Se você gosta de músicas da Disney, esse cara escreveu Pequena Sereia, A Bela e a Fera e Aladdin, as músicas principais. E morreu muito cedo, uma das primeiras vítimas famosas do HIV lá nos Estados Unidos. Então eles resgatam algumas músicas dele que não foram usadas no filme. Porque Nossa! Eles foram mudando o filme e foram mudando e não foram usando. A música tema do Aladdin, que é Proud of Your Boy, é, assim, pra mim é muito emocionante, é avassaladora.
E isso tá no musical?
Tá no musical. E a segunda escolha do musical, que é das coisas mais legais de todos os tempos, é que quem faz o Jafar no musical é o dublador do Jafar original.
Gente, fiquei bolado aqui, cara.
Risada dele é muito...
É impressionante, muito porque o dublador, o Jafar, é um cara magro, negro e alto. Não digo negro, mas moreno, né? E o dublador do Jafar é gordo, baixo e branco. Mas ele é o Jafar. Então eles dão lá uma...
Quer dizer que o dublador do Jafar devia fazer o papel do sultão.
Exatamente. É exatamente isso. Só que o figurino ajuda, eles colocam lá um saltinho nele, né? E ele é o dublador. Ele é a voz do Jafar. É incrível. E é o contrário desse filme, né? Quando você vê um cara que... Ele não passou no teste Paladins, é o Jafar.
É, total dessa sensação, cara.
O núcleo todo de vilão da versão do remake do Aladdin é o problema, porque além do Jafar ser ruim, o Iago, aquele papagaio no desenho, ele é muito bom, aquele personagem. Ele tem um humor ácido, ele é
um
super
comediante,
irônico,
né? Qual o nome desse comediante?
É.
Famoso.
É o Gilbert Gottfried.
Isso, Gilbert
Gottfried. É o cara do Pestinha.
E no filme, no remake, nada. É só um papagaio.
É, mas uma coisa que a Disney tem trazido nesses filmes novos é trazer, botar um pé na realidade, apesar de ter um gênio da lâmpada. Então isso tem dificultado, né?
Tá aí um dos grandes problemas de todos esses remakes pra mim.
É.
esse excesso de realidade.
É, o Guy Ritchie, ele falou em algumas entrevistas que eles tentaram que o papagaio tivesse mais falas, fosse mais engraçado, mas que não dava, era curioso, né? Que a plateia rejeitava, mesmo num filme que tem tapete e gênio, ele falava, o papagaio, a gente só consegue dar algumas palavras pra ele. A fala muito grande, as pessoas não fica estranho.
É porque o tapete e o gênio não existem, assim, fazendo o que faz. Então você olha, você compra. Agora o papagaio, você sabe como é que é, né? No caso, um marara ali, né?
Eu admiro você falar isso, Tibério. Logo você.
Pois é, Tibério. O Tibério...
Porra, cara, teu papagaio agora deve estar bolado contigo. Não deixa ele ouvir esse podcast.
Ele tá me olhando aqui.
Sendo que a solução era muito mais fácil. Era só vir no Brasil e contratar o Louro José pra fazer o papel.
Agora chegou a hora da gente falar do último remake, né, da Disney, em versão live action, que já gerou discussão aí só de falar versão live action, porque não é CGI, e o caralho é 4, rolou uma furdunço na internet só por causa da nomenclatura, que é o remake de Rei Leão, o desenho animado de 1994. A gente já falou aqui como o desenho animado mais rentável da história do planeta Terra. E a gente tem uma versão que prometeu uma constelação, que a gente tem Beyoncé no elenco. A gente tem a volta do James Earl Jones no papel do pai do Rei Leão. O menino Donald Glover, de Atlanta, Community, fazendo o protagonista. Várias participações bacanas ali, né? Keegan-Michael Peele como uma das hienas, ou como duas das hienas, fiquei na dúvida agora. Um elenco bacana, mas ainda assim uma adaptação bastante morna e aguada se comparada às cores do original, né?
E só dar uma estendidinha aí no que você tava falando de grana, na época da animação a Disney, ela tava com dois projetos paralelos, que era o Rei Leão e Pocahontas, mas ela gostou muito mais do roteiro de Pocahontas, então passou todo o time A dos animadores pra ela, e ainda deu mais dinheiro pra ela, foram 55 milhões de dólares de orçamento, e aí deixou a galera do time B pra esse Rei Leão aí, que ela não dava muita bola, e teve menos dinheiro também, acho que foi tipo uns 40 ou 45 milhões de dólares. Só que nas bilheterias foi um massacre. Rei Leão faturou 968 milhões de dólares e Pocahontas só 346. Olha. Foi um grande chupa Disney dos animadores lá.
Eu preciso dizer que, assim, Rei Leão é a minha animação preferida da Disney até hoje. Eu tinha o CD, eu ouvia direto e, cara, eu cometi um erro crasso que depois eu fiquei sabendo que todo mundo na internet já tinha comentado para não fazer. Eu não acompanhei, né? Não tava ligado nas discussões e tal. Antes de ir assistir o Rei Leão no cinema, eu saquei aqui meu DVD Disney Blu-ray especial de 40 anos. Botei no telão. Cara, foi uma experiência incrível. E aí, bicho, em comparação, o live action empalideceu quase que literalmente.
Morreu.
Esse é o problema dessa adaptação.
Eu tenho a impressão de que se eu tivesse visto direto, eu ia ter gostado bem mais um pouquinho do que vendo direto.
Eu fui uma das pessoas que falou pra não ver, porque eu achei uma cópia, assim, apesar das mudanças, uma cópia tão parecida, e que eu falei, cara, ainda bem que tem um tempo que eu não vi esse filme, porque...
Não teve quase nenhuma mudança, né? O roteiro foi quase todo ipsis literis. A grande crítica é justamente o excesso de realismo. Os animais não tinham expressão nenhuma. Era o tom da dublagem que passava a emoção. Aí...
Lembrando que o roteiro aí é baseado em Shakespeare, né? E não é...
É baseado em muita coisa, né? É baseado em muita coisa. É baseado em Shakespeare, é baseado em algumas fábulas africanas e também a grande polêmica, né? Que ele parece muito com o White Lion.
Leão Branco.
Né, do Japão, Leão Branco.
Pô, o grande Leão Branco não é eu com o Van Damme, não?
Exatamente. Isso. Você acredita?
É igualzinho, a mesma história.
Não, esse é Dragão Branco.
Pô, aquela hora que o leão abre as pernas é foda, né?
Que, aliás, é uma polêmica que a Disney, pelo que parece, tava pra comprar a companhia japonesa do animador. Nossa. Né? Ele morre, o negócio acaba não se concretizando. Então eu acho que em algum momento eles falavam, a gente pode se inspirar nesse filme aqui, a companhia pode sim, porque a gente vai comprar essa companhia. Aí 8 anos depois, como a gente falou, né? Demora muito, acaba não acontecendo e eles falam, ih, a gente pode continuar falando que se inspirou? Não, tira tudo o que parecia.
Olha só.
Caraca, vai lá, pega a canetinha, pinta o leão de amarelo em cada frame.
Isso. E eu acho que... Não, eu acho que aquela decisão que a pessoa tem que tomar do tipo, putz, agora ou a gente compra, a gente tá se baseando tanto que ou a gente compra ou a gente muda tudo. Eu acho que tem essa coisa da inspiração. Mas a gente tem que lembrar que é a primeira história original da Disney.
Olha
depois
só.
De só fazendo histórias que já existiam, né?
Não é livro de Irmãos Grimm.
Livro.
Hans Christian Andersen, nada desses contos de fada já.
E também não é livros que eles compraram os direitos, né? Como, por exemplo, o Puff que a gente falou, o Dumbo, são livros que eles compraram os direitos.
Sim.
Nesse caso, não é a primeira história original da Disney.
Não sabia disso.
Uma coisa, eu achei que foi... Eu tive o mesmo problema do Caruso, eu tinha revisto há pouco tempo, e é muito parecido, mas tem uma coisa, tem um detalhezinho que não tem no original, que eu achei muito bom, que é a citação à Bela Fera.
Maravilhoso.
Nossa, sensacional, muito
cara,
engraçado.
Isso foi... muito, 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 muito legal.
Eu achei a primeira parte do filme um pouco aquém, assim, porque é muito parecido, é interessante você ver isso tridimensionalmente e tal, mas você tá meio, tipo, Tá, ok. A manada lá, não é manada, né? Mas, enfim, não sei qual é o coletivo de antílope lá, dos gnus, que faz aquela cena lá que mata o Mufasa.
É manada.
É manada? Bem, o estouro lá da...
gnusada.
Né, da gnusada. É...
Arrastão. Rapa, é o rapa.
É, enfim, eu achei mais forte no desenho do que ali. Ali os gnus parecem meio devagarzinho, parece que tipo, cara, se você fizer um zigue-zague ali, você escapa, sabe? É, então tava meio tipo, a comparação tava perdendo. Quando entra o Timão e Pumba, todas as mini diferençazinhas eu achei que acrescentaram, foi um tempero bacana pro filme. O Seth Rogen tá muito engraçado. Quem é o cara que faz o Timão?
Billy Eichner.
Billy Eichner é o cara que faz Billy in the Streets nos Estados Unidos, um programa meio de humor na rua, assim. Mas o meu Otávio me explica.
Eu gostei muito do Timão e do Pumba.
E o Zazu é o John Oliver.
John Oliver, né? O toque de humor ali do Seth Rogen com esse Billy Eichner, um falando meio por cima do outro, essas brincadeiras como o Elf citou aí, de botar o Be Your Guest ali no meio, na parada, as acrescentadas, tipo, pô, o Pumba, de novo, como eu falei, esse é o meu desenho preferido, eu ouvi esse CD, assim, até o CD, sei lá, tipo, achatar. Você botar o Pumba pra cantar o Farted, que era sempre cortado, né, no... Quer dizer, sempre, é porque eu ouvia sempre, né? Mas que o fato é que era cortado no original. Every time that I pop, not in front of the kids.
Sorry.
É, e você vê o Pumba falar, every time that I farted, você não vai me interromper, não? Tipo, não, você tava num momento bacana. Cara, eu achei isso muito, muito engraçado.
Esse foi bem legal.
Eles até falam que vários cacos dele, que eles faziam na hora de dublar, que eles dublaram juntos, eles ficaram surpresos de ver que entraram.
Nossa, cara, isso foi bem sacado. A versão do... um pouquinho estendida do... é, In the Jungle também, que a gente tem só umas frasezinhas aqui, a gente teve ela maior um pouquinho. Cara, isso achei uma delícia, assim, me senti agraciado, homenageado.
Mas, de novo, os clipes musicais se perdem demais, cara. É. Aquela hora do I Just Can't Wait to Be King, caramba, é lindo no desenho. E ali tava só ele passeando ali no meio da natureza.
E tem uma pegada, todas aquelas cores africanas, tem uma coisa meio de estampa, né? Que é muito maneira. E como eles optaram pelo realismo. É. A sensação que dá é que teve uma discussão em que eles quase decidiram que os bichos não iam mexer a boca, que ia ser tudo voz de pensamento, que nem Garfield. E alguém falou, não, vamos voltar isso um pouquinho. Mexe um pouquinho.
Que nem o clássico de filme de animal, né? É, muito filme de animalzinho, a gente só ouve e a voz não mexe, né?
É mais barato. Assim.
Baby, né? Baby ele não...
Não, Baby mexe, não, Baby mexe.
Não tinha como, ele não existe computação.
Tinha como fazer. Não,
Baby mexe, mas é...
Baby mexe,
mas tem muito filme antigo que o cachorro fala sem mexer a boca, né? Todo mundo entende o cachorro.
Ah, olha quem está falando.
É, Lassie, Benji, qualquer
Posso
coisa.
Posso falar mal de uma coisa, já que a gente está falando dessa onda do realismo? Quando a gente vê um desenho animado, ok, é mais fácil a gente acreditar que os bichos vão conversar e tal, não sei o quê. E quando a gente... Se eles querem fazer um troço mais próximo da realidade, eu achei que ficou meio estranho, tipo, um filhote de leão só comer insetos e virar um leão forte e saudável.
Ah, meu Deus do céu. Cara,
e num desenho animado é mais fácil de ser um leão forte e saudável do que um leão de verdade.
É, o Vest, tá bom.
Tem muita coisa pra você falar mal, cara. Não precisa apelar.
O Vest, tem aquele botãozinho que tem o microfone aí no Skype. Aperta ele aí, por favor.
Então só mais uma e eu fico quieto. Depois eu vou dormir depois. Quando os caras sumem, no desenho animado fica aquele negócio, porque afinal é o vilão e tal, não sei o quê. E aí você quer fazer um troço realista e só porque trocou o leão, para de chover. Veio as árvores ficam secas.
Você tá doido?
É que é passagem de tempo aquilo, cara.
É
que
não, chama passagem de tempo. Passam anos.
É, não, e tem também toda uma questão de que o ciclo da vida tá meio quebrado ali, né?
É, eu vejo se ele viu outro filme também.
Eles caçam demais, eles caçam os animais. É. Exatamente.
Tá parecendo Tibério com Christopher Robin, assim.
E uma coisa que mostra também a passagem de tempo foi aquela cena com o pelinho, né, do Simba, né?
É, isso ele, eu não gostei.
Ele vai devorado por alguém, depois alguém faz um cocô com aquilo e aquele negócio continua andando. É, então aquilo levou-se um tempo.
Eu achei esquisito, cara.
Esse ciclo da vida foi estranho.
Achei estranho também.
Foi esquisito, sim. Foi esquisito, sim.
Eu, no desenho, é uma coisa um pouco mais espiritual e lúdica, assim, que vem o vento com uma porção de coisa, ele pega e joga uma espécie de umbuzos ali, né, com aquelas coisas que ele pega.
Isso
é um mesmo tufo que é comido, cagado, voado. Eu achei feio.
Falta o cara ter colocado na língua, né?
Mas eles queriam mostrar como que é. Bom, assim, claramente tem uma aposta no realismo, né? Eu acho que é isso. Eles decidiram, vamos mostrar como que é. Inclusive, não vamos animar os bichos como se fosse desenho animado. É isso que o Caruso falou. eles mexem ligeiramente a boca. É como se fosse isso, como se fosse um documentário do Discovery, do National Geographic, que dubla.
Inclusive, só um parênteses aí, cara, um ponto positivo, assim, vários momentos do filme eu esquecia que eu tava vendo uma animação 3D, parecia que eu tava vendo bicho mesmo.
Não,
eu
falava, tipo, Animal nisso, Planet, né? Isso é? Ficou absurdo, se você já não consegue mais a distinguir mais, acabou.
Verdade. E olha só, deixa eu só fazer um parênteses barra preâmbulo barra adicionar uma coisa na discussão. A gente tem de novo que se lembrar que não é pra gente.
Sim.
O filme não é feito pra quem amava o anterior. Eu acho que ele tem que reverenciar esse público pra não perder ele. A gente tem que entender, nós também não somos a crítica, né? Mas a crítica às vezes tem que entender o que está sendo feito para novos públicos. O Aladdin, que a gente falou antes, que a gente muita gente reclamou, foi um sucesso de bilheteria. E o Rei.
Ah, foi? Não sabia.
Foi um sucesso de bilheteria. E o Rei Leão, também. Nesse momento.
A maior bilheteria da história da carreira do Will Smith.
Mentira! Falou. Mais do que Independence Day?
Uhum. Sim. E o Rei Leão, nesse momento, quebrou todos os recordes possíveis de se quebrar. Até agora, enquanto a gente está gravando esse podcast, ele é a maior abertura de uma estreia em julho, ele é a maior abertura de um remake da Disney, ele é o recorde de um filme animado em todos os tempos, ele é o filme com mais bilheteria de censura livre. E ele é o filme de maior bilheteria do Jon Favreau.
Caralho, que fez Homem de Ferro.
Que é o diretor do Rei Leão e do Mogli. Cara, e assim, ele pode chegar no final dessa corrida como a maior bilheteria de todos os tempos, passando o Avatar e o próprio Vingadores.
Eu acho difícil.
Mas eu acho, Bruno, que muito responsável disso era a gente. Você tá falando aí que o filme não é pra gente. Eu acho que ele meio que é, né? Porque
cara,
pra criança,
não,
se tivesse antropomorfizado um pouco, eles gostariam mais, cara. E se você for levar em consideração que bicho não fala, então pra que seguir um realismo tão extremo desse jeito? Cara, coloca uma sobrancelha ali, que pronto, já é o suficiente pra passar um pouco mais de emoção, cara.
Eu acho que não é a ideia. Não é a ideia, pra isso tem um desenho.
Cara, mas acho que o Bruno tá provando matematicamente aí que tem mais gente do que a gente vendo esse filme.
Assim, GG, não faz nenhum sentido você relançar um filme, assim, se você quer antropofamizar, tem o desenho. O desenho tá aí.
Mas o desenho é 2D, né? Tem toda aquela dificuldade pra atingir públicos novos.
Ué, rolou aí umas imagens dos animais feitos, adaptados do desenho, como é que deveria ser. Porra, discordo completamente, cara. Exatamente, tem um desenho lá. Se você quer ver aqueles olhos grandes do Simba, você vai ver o desenho.
Achei meio exagerado aquele desenho, porque ali coloca olhões.
É diferente do Sonic, né? É diferente do Sonic, que a gente não tem o filme do Sonic e fizeram aquela cagada, que porra é aquela. Aquilo é tão bizarro, aquele Sonic meio humano, meio flertando com aquilo, aquele flerte do Sonic a mulher, aquilo é quase pior que o Pato Howard trepando. Não!
Foi meio Carreta Furacão, né? Aquele Sonic
mas
ali, né?
Mas não tem outro filme do Sonic pra gente comparar. Se você gosta do filme do Sonic, vai ver o quê? A gente tem o desenho, né? Pra ser antropofomizar, pra ser igual ao desenho, tem o desenho.
Mas esse que é o problema da comparação, porque a opção pelo realismo tira justamente a alma do que fazia o primeiro desenho ser muito bom. Que aquela. Você vê a expressão dos personagens, você vê até a atuação do desenho. Agora a gente não enxerga isso da mesma forma. Acho que esse que é o problema. O filme perde a alma.
Pô, mas você acha que essa galera tá continuando indo no cinema em levas e levas, estourando esses recordes todos, porque tá sem alma?
Sei lá. Quem viu o primeiro vai ficar frustrado com o segundo.
Eu tô tendenciado a concordar com o Bruno, assim, de que eu acho que é a nossa memória emotiva tá falando mais alto.
É porque, Caruso, não é um filme ruim de forma alguma. Continua sendo um ótimo filme. E aí as pessoas que estão vendo pela primeira vez também vão achar um ótimo filme. Só que a gente tá comparando com um filme espetacular. E aí...
Exatamente. Só que o que a gente tá dizendo com muitas palavras e muita articulação é que na nossa época era melhor.
Não, eu achei isso incrível, gente. E, de novo, não é só pra criança. É pra gente que tem 15. Quem tem 20 anos hoje, não, 20 anos. Quem é gente
tem esse
hoje tá
um
aí
currículo, né?
Se começando a trabalhar pra poder se aposentar, tá ok? Que senão é vagabundo. Não era vivo quando lançou o primeiro
não era
filme.
Vivo.
Duas coisas, esse filme, quando a gente viu na cabine, né, então quando o pessoal perguntou pra mim se o filme valia a pena ver, todo mundo que falou, eu falei, vale a pena ver, só não ver o filme, a animação antes, certo, Caruso?
Certo.
E, tipo, porque tem muita coisa igual, mas assim...
Obrigado por dar esse aviso aí 3 meses depois.
Ah, sem problema. É, mas tem duas coisas que acho que esse filme perde um pouco em relação até o Aladdin. Porque o Aladdin, a principal música, que a New World, né? Era tocar no meio do filme. Então o filme vai numa ascendente e, cara, tu tá lá em cima, tu tá empolgadão naquela hora. O Rei Leão, eu acho que ele começa muito. Aquela abertura é sensacional do Rei Leão, tu fica todo arrepiado. Aí, Rei Leão, pum. Aí o filme ele começa a andar num ritmo que eu acho que, sei lá, não fica tão legal. Inclusive, cara, aquela Prepare, que eu me amarro, cara, não chega nunca perto do original, assim, nunca. Cara, a voz não chega nada,
é,
assim.
É, aquela foi bem fã. E virou uma versão meio falada, meio...
É, cara, então virou. Assim, eu acho que o filme... Esse filme, que eu falei lá de novo, Live Faction, por causa disso, assim, eu acho que esses filmes, eles são muito bons, mas eu acho que eles não chegam a ponto de me empolgar nenhum deles. O Rei Leão, eu saí do cinema, pô, eu gostei, mas... É, só isso, gostei, entendeu?
É, mas, enfim, eu acho que a gente é meio voto vencido.
É, eu só queria lembrar do Rod, que é um amigo nosso aqui, e ele falou uma coisa e eu, depois disso, nunca mais eu consegui pensar em outra coisa. Ele sempre reclamou de Nárnia, porque você tem um leão que não tem saco. E aí, cara, quando eu vi o Simba lá, o Mustafa, eu falei, pô, bicho, puta, Rod é foda, estragou a minha infância.
Porra, mas na moral, cara, você acha que a Disney ia, pô, ter o cuidado de trocar uma matata pra Hakuna Matata num país eco, mas, e não ia castrar todos os bichos? No...
É, sem dúvida nenhuma. Você
que... queria muito ver o Rei Culhão. Hakuna Matata.
Warthog. When I was a young warthog, he found his aroma like a certain